quadra, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. Ninguém bate de frente, bomba pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com bomba pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe bomba pet.
Bem-vindos a mais um MDCast. E dessa vez, nós não estamos falando de anime, nós estamos falando de mangá. Nós estamos falando de Copa do Mundo. E por isso que tá tudo diferente de tudo que vocês estão acostumados, sem frases, sem enrolação. Aqui comigo está o bêbado do Carlos.
Fala aí, galera. Hoje o assunto vai ser melhor.
É. Nós estamos com o nosso recruta e escravo Ventura.
Valente, pelo amor de Deus.
É Ventura o nome dele, aceitem isso, é uma realidade. E nós estamos aqui também com o Ero Marques do Gecko Gear, que participa mais do podcast aqui no podcast do site dele, até porque só tem um.
Olá, pessoal, e eu sou um vira-casaca por participar tanto daqui.
É, com certeza.
Cara, mas tipo, eu não sei se ele participa tanto daqui. Tu fez o último podcast, eu não ouvi, tá?
Que bom, hein?
Tu participou, Ero Marques?
Não, pô, eu participei só daquele de adaptação e de entrevista, cara.
Não é o daqui não, tô falando do teu, do Gecko Gear.
Ah, participei, pô.
Ah, então eu acho que tu participou até mais lá, porque 4 horas de cast é foda.
O MD demora mais de um mês pra chegar nesse número. Mas bem, é isso aí, galera. A gente tá falando da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Se você não sabe que tá rolando a Copa do Mundo, bem, você tem um problema, cara. Porque é meio difícil não saber que tá rolando a Copa do Mundo. Mas é isso aí, tá rolando a nossa queridíssima Copa do Mundo do Brasil, como já tinha sido anunciada antes. E quer não, está tendo Copa do Mundo. E eu gostaria muito que a Dilma fizesse uma segunda, porque tá muito louca essa Copa.
Por incrível que pareça.
Se fizer a segunda, vai estragar, velho. Não vai ser essa zoeira toda.
Não vai ser tão incrível, né?
Não vai ter a Costa Rica, velho.
É. Cara...
todo mundo vai estar preparado pra essa zoeira, cara.
É. A gente tá gravando isso no dia de folga, antes das oitavas de final. A gente espera que esse sketch seja lançado no dia seguinte, no dia das oitavas. Ou seja, a gente não vai saber o resultado das primeiras partidas das oitavas de final da Copa do Mundo.
Eu espero que o Brasil se foda, tá, gente? Tô falando sério.
É, a gente não vai saber o que aconteceu, a não ser que eu edite rápido demais, assim, mas edite numa velocidade que nem eu acredito que eu consiga, e esse cast seja lançado antes das oitavas de final. Começar
pelo... não.
Não vai rolar.
Mas
pra quem reclamar que não tá tendo review, eu tive alguns problemas pessoais, a gente teve alguns problemas com outros casts, a gente tem cast gravado já. É, exemplo, Araon e Solanin. Solanin precisa terminar o final. Tivemos problemas, não conseguimos gravar. Araon, eu tive problemas pessoais, não pude terminar de editar. E a edição de Araon demora muito mais pra eu terminar ela do que pra eu editar esse cast que vocês estão escutando. Então desculpem, mas as pessoas têm problemas pessoais e, assim, enquanto vocês não derem dinheiro pra mim editar esse podcast, não vai sair do jeito que todo mundo quer, entendeu? A partir do momento que a gente vai ganhando dinheiro com isso, talvez. Talvez, hein? Olha só. Mas é isso aí, Copa do Mundo, fase de grupos. Primeiramente começar falando assim, as expectativas de todo mundo pra Copa do Mundo. Eu estava esperando uma Copa ok.
Cara,
pelo menos antes.
Eu estava esperando uma Copa não do nível que tá tendo, os jogos estão sendo muito bons, cara, na moral. E tá surpreendendo muito, e tá não só o futebol que sendo apresentado, mas alguns times surpreendem muito, e isso é o mais legal, tá ligado? As surpresas que essa Copa tá tendo vem sendo muito bom. Eu realmente não achava que os europeus iam chegar bem na Copa. Achei que eles iam chegar um pouquinho piores. Mas eles chegaram pior do que eu pensei. Tipo, sair a Itália e a Inglaterra logo no primeiro grupo foi realmente surpresa do caralho. A Rússia eu pensei que ia passar, não passou. Então, essa Copa tá sensacional pra mim, cara.
Ah, pior, cara, que eu nem achei que foi porque os europeus vieram mal. Eu achei que foi muito mais porque todos os outros times vieram bem.
Não sei, cara, porque, tipo, a gente, eu vejo muito programa de esporte e eu tenho que concordar que alguns casos, realmente, eu acho que questão de a Copa ser no Brasil, ter calor, os caras serem europeus, influenciou muito. Eu acho que o primeiro jogo que a gente viu da Itália, por exemplo, jogando tão bem contra a Inglaterra, que é um outro time europeu, e depois pegando dois times, um sul-americano e o outro da América Latina, que já estão mais acostumados, eu acho que influenciou assim. Nesse, em alguns quesitos, sim.
Olha, cara, eu não acho isso não, cara. Porque, na boa, a gente tá no inverno aqui. Muitos lugares estão não tão tão diferentes assim da Europa. Eu posso achar que, sim, no máximo, Fortaleza e Manaus, talvez Natal também esteja muito então, quente para os europeus.
Mas a Holanda jogou muito jogando só em lugar quente, mano.
Não, eu concordo, mas ela só pegou lugar ruim. Você falou Fortaleza e Manaus, são dois lugares que a Itália jogou, pô. É isso que eu tô falando. Eu tô falando só no caso da Itália. Eu só acho que isso aconteceu só com a Itália. Pelo primeiro jogo que ela demonstrou contra a Inglaterra, tá? Os outros europeus não viram muito isso, porque ou eles jogaram muito bem ou jogaram muito mal. Tipo, Portugal jogou muito mal todos os jogos, assim como a Rússia. Diferente de Alemanha e Holanda, entendeu? Que jogaram bem todos os jogos antes de jogassem. Mas, tirando a Itália, o outro time eu não acho que não pode reclamar tanto. Acho que a Itália, sim, é um caso especial nessa Copa, por ter jogado tão bem no primeiro jogo contra um europeu e depois ter caído tanto contra outros times daqui da nossa região da América.
Acho que, sem dúvida, a galera da América do Sul que teve uma vantagem absurda por tá jogando na região, tá ligado?
Ah, eu nem vejo isso, cara, porque...
Ah, não, eu acho que sim.
A última Copa foi aonde?
Só África do Sul.
A última Copa
foi
África do Sul. Quem foi o campeão?
Foi a... Espanha.
Na final contra quem?
Holanda.
Contra Holanda.
Cara, mas a África do Sul não tem o mesmo clima do Brasil.
Cara, é quente. É quente
no verão, mas
igual.
Lá é inverno.
Não é, tava quente ainda, mano.
Não,
lá,
cara, pô, eu vejo... Eu vi pessoal falando, jornalista falando que pegou... Papo de 5 graus em lugares na África do Sul, tá ligado? Eles estão abaixo da linha do trópico, cara.
Aqui em São Paulo, tava fazendo esses tempos, bateu 8 graus. Bateu 8 graus em São Paulo. Tipo, não é assim também não. O Brasil é muito grande, tem vários climas. Eu acho que é muita desculpinha dizer que, o calor fez...
Sim, o Brasil é muito grande. Então, é isso que eu tô falando também. Por exemplo, a França jogou no Sul, só jogou em clima frio.
Então, o próprio técnico da França falou que a vantagem deles foi que o clima não estava muito diferente de onde eles estavam treinando lá na própria França.
Mas mesmo assim ainda teve a preparação. Então, teve país que ficou um mês na Bahia, mano. Tipo,
tem negócio de preparação e tem negócio que, pô, foram 12 sedes, cara. Na boa, falar, dar essa desculpa de que foi o clima, quando tem 9 sedes que estão num clima bom para o europeu, eu vejo como desculpa, cara. 9 sedes, se contar que os jogadores sabiam que iam jogar em tal lugar, onde muito antes podia ter feito essa preparação. A Espanha foi uma que deu mole na preparação, porque foi para Curitiba e o primeiro jogo dela em Salvador, cara. Aí é mole da delegação, não é culpa do clima.
Mas, e mesmo assim, o que eu percebi de diferença física foi dos africanos, nem foi dos sul-americanos. Foi muito mais dos africanos, mas eles são naturalmente já têm essa diferença física. Todas as Copas você vê que times africanos acabam mandando bem. Vide a África do Sul, que fez um primeiro jogo que... Veio lá aquele golaço lá no primeiro jogo de 2010, que foi correria.
Sim, mas a única africana que passou uma africana.
E a pior.
Mesmo jeito, só passou uma africana.
Não,
que é a Argélia.
Foram duas. Foram duas, cara. Nigéria e Argélia.
Argélia é africana, é verdade.
Porra, cara, a Nigéria não conto, velho. A Nigéria passou por...
Porque ela tava num grupo merda. Ela tava num grupo merda.
Porque ela deu sorte no grupo, velho.
Não jogou.
E porque... Cara, tipo, e a Bósnia foi assaltada no jogo contra a Nigéria, tá ligado?
Não, mas a Bósnia também não tava tão bem. Eu tenho que admitir, a Bósnia não tava tão bem assim pra...
Nossa,
mas...
eu tava torcendo pra Bósnia, fiquei puto com isso, cara, na boa.
É, mas bom...
Não, eu esperei muito mais da Bósnia, sério, eu esperei muito mais da Bósnia.
Então, mas vamos com calma, galera, que a gente tá entrando em assuntos, vamos de grupo a grupo.
Vamos falar assim, primariamente aqui, do grupo do Brasil, acho que já é. Até porque eu acho o grupo do Brasil, junto com o da Argentina, foi um dos grupos menos interessantes dessa Copa.
Olha, cara, eu achei até um grupo bom, pô, pra ver jogos. Na verdade, o duelo pra ver quem ia ficar no segundo, pro assimétrico, foram duas equipes bem parelhas. Tudo bem que o Brasil sobrou no grupo e Camarões sobrou de modo negativo, mas não foi tão... Camarões foi horroroso.
Eu acho que se pá, Camarões, pior seleção da Copa, cara.
Porra, de longe. Concordo.
De longe, de longe.
Eu concordo que Camarões é a pior seleção da Copa e eu vou falar o seguinte. Eu não vi o Brasil jogar nada nessa primeira fase, cara. Não.
Eu acho que jogou muito abaixo do que sabe. Muito abaixo do que
foi muito abaixo do que foi na Copa das Confederações.
Cara, o pior é que, tipo assim, a primeira fase da Copa das Confederações, o Brasil também não foi tão bem assim, não, cara. Eu acho, na minha opinião.
No começo, sim. Mas foi realmente a partir do terceiro jogo, né? Que na Copa
das
Confederações.
Sim, melhorou. E o Brasil, cara, eu sinto uma falta. Acho que vai melhorar agora com a entrada do Fernandinho, talvez a entrada do Maicon. Melhora. Mas o que eu senti muita falta foi um treinamento do Filipão para um treinamento com meio de campo. Meio de campo tem que criar no Brasil, cara. Mas não tem meio de campo para esse time brasileiro. É bola lateral, sai jogo pela lateral, estica nos pontas, bola esticada e joga no cone, tá ligado?
Chutão, estoca no Neymar, tá terrível. Não tem armação de jogada.
Tá usando o esquema Muricy... Não, é o esquema Muricy no Santos, cara. TNN, toca no Neymar, velho.
Toca no Neymar, velho. É isso o jogo de Brasil, tá ligado? A gente tem um Cone parado na frente, uma dupla de zaga muito boa, que sabe fazer ligação, tá ligado? A dupla de zaga sabe fazer ligação direta, mas, pô, não dá pra viver disso.
Não
tem
dá,
que ter um volante que sabe sair jogando.
Cara, é foda. E pior, a seleção, eu acho que parte da culpa... É difícil botar a culpa em técnico, mas parte da culpa da seleção brasileira nessa fase de grupos foi realmente do Felipão. Paulinho totalmente apagado. Não jogou nada, 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 nenhum jogo.
Paulinho perdido.
O Daniel Alves é uma avenida, acho que auto-intitula-se Avenida Daniel Alves. Nos dois lances de gol que a gente tomou, foi o mesmo tipo de jogada, cara, igualzinha. O cara vai, passa sem dificuldade nenhuma e cruza, tá ligado? Ponto. Porque o Daniel Alves, ele simplesmente não marca, saca? E a gente tem um problema também lá na frente, que é o Fred, que não tá fazendo lá grandes coisas, tá ligado? Se eu não me engano, no jogo contra... Camarões, ele errou 6 passes.
Fred.
De primeira, assim. 6 vezes que ele tocou na bola, ele errou 6 passes diretos, tá, saca? Tipo, foi muito, muito ruim o Fred.
Você pode chamar isso de uma pessoa morta já.
Já, tipo, e outra coisa, ele não aguenta 2 tempos de jogo, claramente. Ele é muito cansado, ele cansa demais.
Sim. E no Boca tem o Jô. Eu tava vendo nada.
Não adianta botar o Jô.
Não, a gente tá sem atacante, né? Porque não tem um camisa 9 bom, porque é Jô e o Fred morto e o Jô que não tinha.
Tinha, o Walter. O Walter Lasanha podia estar nessa seleção, cara.
Podia estar, ia estar deitando e rolando nessa Copa.
Ia jogar muito.
Ia engolir e Camarões.
Engolir, gente. Nossa. Putz, mas o Crave nem precisa participar de cast, né? Não, mas sendo honesto, eu acho que o Brasil não precisa jogar com atacante. Tem muita seleção fazendo isso, o Brasil poderia fazer. Nossa, jogar sem atacante fixo, cara. Bota o William, pelo amor de Deus, o William tá jogando muito. Por que que você não bota o William, mano?
Cara, até agora eu não tô entendendo essa resistência de pôr o William, cara. Eu fiquei puto no jogo do México e botaram o William faltando 5 minutos, cara. Na boa, o William jogando demais, cara, vai, demais. E o meio não tá sendo produtivo e não dá uma chance pro cara, cara.
Não, mas eu acho que o meio não tá sendo produtivo, cara, pelo motivo de a saída de bola tá sendo muito boa, porque a gente sem saída de bola tá saindo com o volante com o lateral, Daniel Alves tá jogando nada, Marcelo normalmente tá sendo bem marcado pelos jogadores, então ele tem esse problema.
É, os caras eles estão sacando que o Marcelo é perigoso, mano.
Ele é perigoso, entendeu? E você tem saída de bola saindo com o zagueiro, tá ligado? Porque a saída de bola do Luiz Gustavo, mas que ele vem jogando bem, não é tão boa, entendeu? Então sim, você tem o Paulinho, como o Lucas falou, você tem o Paulinho e o Lulo, então você não tem saída de bola pro Brasil e acaba o meio campo, porque tipo assim, o Brasil tá praticamente dividido em duas áreas, é ataque e defesa, porque o Oscar também não tá jogando tão bem, ele jogou muito bem na primeira partida, mas depois caiu muito, ele vem jogando bem defensivamente, ele vem desarmando, vem indo até o final pra marcar os jogadores, mas criação o Oscar tá muito mal, então o Brasil fica sem meio campo. Nesse quesito, a entrada do Fernandinho é óbvia pra todo mundo, com certeza. Ele dá muito mais passe de bola, muito mais ataque de bola.
O Hernanes, cara. Eu colocaria o Hernanes, sinceramente.
Eu tiraria o Luiz Gustavo e botaria o Hernanes, cara. Eu botaria o time mais pra frente. Por mais que o Luiz Gustavo tá fazendo...
Hernanes é absurdo.
Tá fazendo uma uma baita Copa do Mundo, cara. Eu tiraria o Luiz Gustavo e colocaria o Hernandes pra ter toque de bola, cara.
O toque de bola do Hernandes é um toque bom.
Eu não sei porque também o Filipão precisa dessa necessidade de botar um volante pra matar a jogada, cara. Dá pra jogar, pra frente o Brasil.
É o Filipão, ele é assim.
Tem time pra isso.
Se não fosse o Filipão, ele não levaria o Henrique, tá ligado? É o cara do terceiro zagueiro, aquele cara, aquele híbrido que faz o volante, mas também faz o terceiro zagueiro. É isso.
Cara, e o Brasil tá muito dependente. Tipo assim, é triste ver o Neymar ter que ir pra frente e não receber de volta a bola, tá ligado? Ele vai tirar um, dois, toca e a bola não volta, tá ligado? Só volta, você pode ver nas jogadas claramente. Primeiro, nesse último jogo que teve do Brasil com o Camarões, um puta passe do Luiz Gustavo que jogou, que tava conseguindo, sendo obrigado a lançar a bola, né, cara? E, tipo, no Marcelo, você viu várias vezes, o Neymar tipo, ficava só tabelando com o Marcelo, era a jogada que ele tinha pra fazer, tá ligado?
Mas tem uma coisa do Neymar, que eu vi meio que me irritando um pouco, carregamento de bola. Eu acho muito, que ele vem, né, pegando muito a bola e carregando ela de baixo. Eu não sei se é porque ele tá percebendo que não tem quem tocar, como tu tá falando.
Eu acho que é muito isso.
Eu acho que é muito isso, cara.
Mas
tem tá jogada,
cara, é a falta que ele, de meio ele de pega... A gente tem jogada que ele pega e, porra, teve uma jogada, acho que foi no jogo contra quem? Foi no jogo contra a Croácia, que ele pegou e o Oscar fez a ultrapassagem, saiu livre, em vez de ele tocar, ele carregou pro meio pra cavar a falta, entendeu? Ele tá carregando muitas vezes pra cavar a falta e isso me deixa irritado, tá ligado? Pô.
Ah, eu concordo em parte com isso, mas eu acho que há uma necessidade do Neymar de ver que, tipo, o jogo não tá indo e eu preciso resolver alguma coisa. Ele tá realmente colocando... Eu tô gostando, pelo menos, dessa parte da atitude do Neymar. Meu, o jogo não tá indo, eu preciso fazer alguma coisa. E ele parece realmente estar buscando o jogo pra resolver sozinho, tá ligado?
Isso eu concordo. Mas se eu mandar uma coisa, saiu a lista da seleção da FIFA, Neymar não tá. Mas aí eu vi a seleção da ESPN. Neymar tá. Vocês colocariam um Neymar na tua seleção? Se você for pra seleção?
Não, atualmente não.
Acho que eu colocaria, cara. Ele tá buscando o jogo, pelo menos. Ele não tá tendo uma grande produtividade por causa que o time dele não tá ajudando. Mas ele tá fazendo ótimas partidas, cara, individualmente.
É que a seleção da Copa é foda que apareceram muitos caras agora, durante a Copa, que estão apresentando um futebol muito, muito bom até demais, tá ligado?
Bom até demais, eu não colocaria pelo seguinte: o primeiro jogo do Neymar, ele foi muito bem contra a Croácia, mas pra mim não foi o melhor em campo, pra mim foi o Oscar. O segundo jogo, o Brasil ainda existiu, com o Neymar ou sem. O jogo contra o México foi horrível, qualquer jogador do Brasil, ninguém se salvou. E o terceiro jogo, ele foi o melhor em campo. Então, de três jogos, você, na minha opinião, tem um jogo só sendo melhor, pô, você não pode estar na seleção da Copa, tá ligado? A não ser que você destrua o jogo, tá ligado? Pra mete quatro gols e, porra,
e por posição, cara, você tem um Alexis Sanchez que, puta...
Jogando muito. Você tem um... Você tem o Messi, que porra, ele tá aparecendo, tá ligado? Tipo, o segundo jogo ele não apareceu nada, mas foi lá e decidiu, num lance. E você tem um cara que pra mim é o craque da Copa até agora, que é o Robin. O cara tá destruindo, tá absurdo.
Tá absurdo demais, cara. Mas falando do grupo do Brasil, eu acho que assim, a gente teve a sorte de pegar um time lixoso, Camarões, que não só jogou mal, como jogou de forma horrível, assim, em termos de agressividade, falta de fair play, os caras brigando entre si, tá ligado? Tipo, foi lixoso. Mas pra quem falou que o México, sei lá o quê, cara, ele fez um baita jogo contra a Croácia, jogou muito bem contra a Croácia, e não é um time fraco, tá ligado? A seleção
não,
do México.
Eu achei que o México poderia se classificar em primeiro do grupo. Do jeito que o futebol do Brasil tava sendo jogado, eu não duvidaria muito que ele conseguisse fazer...
Giovani dos Santos, muito. Jogando muito bem o Giovani dos Santos.
Que ele conseguisse fazer um gol no Brasil, no jogo contra o Brasil. Mas, no caso, saiu um empate, né?
A parada é que a descrença no México é que ele vinha fazendo jogos horrorosos antes da Copa, cara. Ele surpreendeu metendo três em Camarões, sendo que dois foram anulados, ou então barrando o Brasil. Ele surpreendeu agora na Copa. Antes da Copa não dava pra prever isso. Ele tava jogando uma merda.
Se você for olhar o time do México, eles têm um time consideravelmente forte individualmente e tem alguns caras já se destacando. E queira ou não, eles só não fizeram gol no Brasil porque a gente tem a sorte de ter tipo, a melhor zaga do mundo. É isso. É a sorte.
Cara, pior que eu não acho todo assim não, porque eu acho que o México, ele é melhor do que questão de habilidade, então de jogador tem jogadores bons, ele tá muito bem taticamente, o México. Ele tá sabendo o que fazer, tá formando duas linhas de quatro na frente, sai muito bem pro ataque. Só que aí é o contrário do que eu acho que você. Eu não acho que o México tem um ataque tão bom. Eu não acho, eu acho que o Giovanni Sousa tá jogando bem, mas eu acho que ali em volta dele não tem um ataque tão bom do México. E faz falta o quebrou a perna antes da Copa Montes, que eu acho que joga muito, seria o craque do time do México na Copa do Mundo, disparado. E nesse quesito do México falha pra mim, e ele não vai mais longe pra mim da Copa do que isso, não. Não passa da Holanda. E o problema do México, com certeza, é o ataque, porque o técnico do México vai fazer uma coisa muito inteligente dessa formação tática que ele tá fazendo, de recuar o time, trabalha bem o posse de bola, mesmo que eu tô sabendo que trabalha bem esse posse de bola, e sai rápido. Sai muito rápido no México, com uma ótima compactação. Melhor do que o time da Croácia, que pra mim é um pouco lento. Faz falta o Mandzukic, aquele jogo contra o Brasil fez muita falta o Mandzukic, cara.
Caralho.
E pra mim, eu sentia falta na Croácia uma velocidade um pouco no toque de bola, tá ligado? Porque...
E falta vontade também, eu achei, do time da Croácia. Parece um time meio apático em campo. Não é a Croácia que a gente costuma ver, né?
É, e eu acho que, tipo assim, os caras que estavam jogando, quem são os atacantes, sem o Mandzukic como principal referência... Você também, você era muito brinco. O pessoal rodava muita bola em cima do Modric e do Rakitic. Os caras estavam jogando mais recuado que eles jogam no volante. Então jogavam de primeiro volante e segundo volante. Então, porra, você fica muita bola.
O Modric, ele tem geralmente muito mais liberdade, cara, pra jogar.
No Real Madrid. É. Até porque ele joga junto com o Xabi Alonso, que sai por esse primeiro volante muito bem, né? Então, porra, quando você tem essas jogadas já saindo muito de trás com o Modric, com o Rakitic, vamos lembrar que o Rakitic também tava jogando de segundo volante, coisa que ele não joga no Sevilla, agora no Barcelona, né? Que ele foi pro Barcelona. Ele joga de meio avançado, meio atacante do Sevilla, ele tá jogando de segundo volante. Então a bola passando muito...
É tipo o Hernanes. Tipo o Hernanes.
Sim, tipo o Hernanes. A bola passando muito ali atrás, a gente fica muito jogo muito insosso da Croácia. Com o jogo muito insosso.
Eu acho que a gente fala muito do Brasil, mas também do Brasil a gente precisa falar bastante. Grupo B, que eu acho que é um dos grupos mais zicas que teve nessa Copa, porque teve alguns dos melhores jogos só nesse grupo.
Sem dúvida.
E algumas das melhores seleções, e com a surpresa, né? Que é o grupo B, que deu Holanda, Chile, Espanha e Austrália, que teve uma Espanha visível, lixosa, que... Eu não achei tanta surpresa, por mais que muita gente tenha surpreendido, porque é um time velho, não tem mais os mesmos jogadores, porque todo mundo pensa, tem Iniesta, tem Xavi, mas a lateral direita e esquerda não é mais a mesma, a dupla de volantes também não é tão boa assim, e não é uma seleção, é uma seleção velha, e claramente no jogo contra a Holanda, provou que nem corre.
Tá? Concordo com você, eu me surpreendi muito com o futebol apático da Espanha. E eu fui num jogo Chile-Espanha pra ver, e uma coisa que me demonstrou muita raiva é que eu sabia que isso existia no time da Espanha, mas vendo ao vivo você percebe isso, os caras não chutam o gol. Cara, que raiva, não. Velho, que eu senti.
É odioso.
Porque isso. O único cara que realmente eu vi pegar a bola e chutar o gol algumas vezes, só pouco, foi o Iniesta. Você vendo ao vivo, você percebe o quanto o cara joga bola. E o Iniesta, ele é um monstro jogando bola. E eu, nesse jogo contra o Chile, eu só via ele jogando bola pro time da Espanha. Era só ele.
Foi o único que jogou também pro lado da Espanha, cara. Esse jogo.
Ele viu realmente que ele era o único que buscava alguma coisa. Mas também ele era o melhor do time, mano. Disparadamente.
Ele era o melhor do time disparado. E eu acho que faltou a coragem no primeiro jogo, desde o início da Copa, de remontar esse time da Espanha. Porque ele tentou o Del Bosque tentou fazer isso no continuamento da Copa, no jogo contra o Chile, depois de ter tomado aquela sapecada gigante
da Holanda,
que foi, porra, a Holanda brincou com o time do partido meio do primeiro tempo, depois a Holanda sobrou no jogo, né, e faltou, eu acho que armar o time, eu acho que o melhor time armado seria Xabi Alonso junto com o Koke, fazendo duas duplas de volantes ali, porradeiro, os dois sabem bater, os dois sabem armar o time. E liberar o Iniesta junto com o Davi Silva pra armar o time, botar um 4-4-2 nesse time e abrir pra jogar. Eu acho que seria...
Cara, e o ataque, eles ficaram muito na dependência de que o Diego Costa ia fazer milagre, cara. Eu não entendi aquilo, tipo...
Também não. Eu acho que...
Não vai, ele não vai fazer isso. E outra coisa, deixaram tanto o Villa no banco pra substituir pra botar o Torres. Me desculpa, cara. Eu prefiro o Villa velho, tá ligado?
Eu também prefiro o Villa velho.
Até qualquer um prefere, cara.
E até porque ele tem já costume de jogar junto com o Diego Costa, também tem isso. Já os dois juntos jogam no Atlético de Madrid, cara. Por que eu não usar isso? E se, porra, sem sacanagem, cara, o Fernando Torres tá jogando tão bem, pra levar o Fernando Torres, leva o Negredo, cara. Tá jogando pra caramba no Manchester City.
Isso é verdade. Cara, o Fernando Torres não joga bem, e não é de hoje, é há muito tempo. Ele é tipo enganação, tá ligado? Jogou uma vez na vida e eternizaram o cara.
É verdade.
E eu não sei como você tá. Pode falar.
Ele foi bem no Liverpool e acabou ali, cara. Desde muito antes dele ir pro Chelsea, ele já tá jogando mal e não merecia ir pra Copa nenhuma, cara. É, aquilo ali tá uma enganação. Faltou mesmo, eu tô concordando com vocês, faltou mesmo a Espanha abrir mão desse tipo de jogo. Não cabia mais pra ela.
Eu não sei nem se é no estilo do jogo, achei que faltou abrir mão, principalmente no primeiro jogo do Xavi, cara. Porra, o Xavi Alonso, ele sabe fazer muito esse jogo do Barcelona, sabe? Só que ele estica mais bola, ele tem mais passe. Agora, acho que a entrada do Koke era essencial nesse time, cara. O Koke tem uma armação boa no Atlético de Madrid, é marcador. Podia fazer o papel do Busquets. Eu acho que o Busquets não funcionou no time da Espanha, lento.
Eu acho o Busquets, nossa, eu acho tão fraco pro time da Espanha. Até porque a zaga da Espanha tava tão debilitada, precisava muito de um reforço, cara.
Sim.
Na marcação, precisava muito.
Então, jogando mais rápido, cara. O Busquets, ele funciona no Barcelona, porque ele é um limpador de trilho no Barcelona, tá ligado? Mas tem caras em volta dele que ajudam ele muito a marcar no Barcelona.
É porque o Barcelona fica rodando, mas na Espanha
fica rodando a bola, mas a Espanha, ela fica um pouco mais presa nesse toque. Então, o que acontece é que eu acho que o Busquets podia ficar no banco, sinceramente. Entrava o Koke e eu acho que o lateral direito, cara, qual é o nome dele do Chelsea?
Azpilicueta,
exatamente. Ele não funcionou na seleção da Espanha como ele funcionou no Chelsea. Porque no Chelsea ele joga pela esquerda, mas o Chelsea tem um sistema tático muito bem definido defensivamente pelo Mourinho, cara. Aquele, a história do ônibus na frente do gol, né? É muito bem armado o sistema tático do Mourinho defensivamente. E na Espanha ele não funcionou. Foi uma avenida gigantesca, cara, que não tava acertando. Putz, o Chile entrou toda hora por ali, entrava pelas laterais toda hora. Ah, então, foi muito mal.
E esse, quer ou não, o tic-tac não funciona mais, tá ligado? O Barcelona não consegue mais jogar desse jeito. O Bayern de Munique provou que também esquece, não funciona mais contra times ofensivos com ataques que são rápidos e tal coisa. Não tá funcionando mais. Já foi, pegou o esquema. Você pode tocar quantas vezes quiser, mas eles não chutam ao gol, tá ligado? E no momento que você perde o medo de deixar o cara chutar, porque ele não vai chutar, tá ligado? Esquece, o jogo não funciona mais. E a Espanha não foi nem uma decepção. Eu realmente esperava que a Espanha não acabasse não indo tão bem.
Agora, pra falar a verdade, surpreendeu pra mim o futebol apresentado pela Holanda, cara. E eu não esperava tudo.
Nossa,
isso.
Tá absurdo.
Não esperava tudo isso. Tá jogando.
Antes de entrar na Holanda, eu queria falar que o Sérgio Ramos não jogou nada.
Não, ele tava absurdo no Real, mas ele tava cansado, cara. Demais, ele jogou a temporada inteira, absurdo. Eu achei que o Sérgio Ramos... Sei lá, cara, eu não vou cobrar o cara porque, tipo, ele não ia resolver muita coisa, tá ligado? Tem visto o que tava acontecendo.
Que a Holanda realmente jogou muito. O maestro Robin, cara, sensacional.
A Holanda foi surpreendente pra mim, principalmente por causa que a Holanda me surpreendeu, assim, basicamente, por causa que os novos jogadores que a Holanda apresentou agora, eles estão num nível absurdo, principalmente ofensivamente. É um cara lá que eu nem lembro mais o nome do cara, que tava passando a bola de um jeito absurdo no jogo da Espanha, que surpreendeu todo mundo, cara. A Holanda ofensivamente tá muito forte, assim.
Não, muito. E tem jogadores que, sinceramente, essa nova geração holandesa, cara, muito bem. Eu me surpreendi com o De Jong jogando mais do que ele geralmente costuma jogar, tá ligado?
De Jong costuma ser o cara que bate.
É, e dessa vez...
De Jong não joga, De Jong bate.
Sim.
O cara jogou.
E dessa vez
ele
tá jogando.
Ele é um lutador de MMA dentro do campo.
Sim, sim. E tem alguns caras, cara, eles chutam muito bem de fora da área também, né, cara? E o próprio Guzmán tá chutando muito bem de fora da área e tal, assim. Eu me surpreendi com a seleção holandesa, sinceramente. Eu não esperava um jogo tão rápido, muito dinâmico, correndo o tempo inteiro. Cara... Foda, seleção, se pá, a melhor seleção agora dessa Copa.
Eu arrisco a dizer que com certeza ela vai chegar entre os quatro primeiros bem fácil.
Cara, e não somente ofensivamente, cara, mas eu vi uma Holanda muito bem posicionada defensivamente, cara. Porque se você for ver, eu vi o segundo jogo da Holanda contra a Chile. Poxa, contra o Chile não, contra a Austrália. Tomou aquele gol do Carril, aquele gol do primeiro gol de goleiro, que foi lindo gol também.
Golaço, um dos melhores da Copa.
Golaço.
Tu via a Holanda, ela tava jogando muito defensivamente contra a Espanha, fazendo uma marcação campo meio campo, um pouco mais, não tão avançada, e saindo muita velocidade, muito velocidade mesmo, tipo, ninguém para o Robin, né? E com isso você conseguia fazer um jogo muito fácil contra a Espanha, a Espanha totalmente aberta, mas contra a Austrália, o que você via era uma Austrália um pouco mais postada, e a Holanda precisando postar o jeito de jogar, ela não ofereceu o jogo, e a Holanda mudou o jogo dele de jogar. O Van Gaal faz parabéns nisso, que tem mais, a Holanda mostrando que tem mais jeito de jogar do que mudou normal.
Principalmente com os volantes saindo mais pro jogo. Eu achei que foi um diferencial do time holandês, tá ligado? Que ao contrário da Espanha, que não chuta no gol, é um time que chuta, tá ligado? Chuta muito e é perigoso. E sinceramente, qualquer seleção que for jogar contra eles tem que aprender uma coisa. Se der espaço, eles vão fazer gol, tá ligado?
Agora falando de volante, cara, Vital jogando muito.
Absurdo, né, cara? Vital.
Na Chile. E o que é o Arranes do Internacional... Como joga bola de Chile, né, cara? Eu já vi ele jogando bola internacional. Vendo agora, vi ele ao vivo jogando bola contra a Espanha. O cara joga muita bola, esse volante. Arma muito bem o time. Aparece toda hora no ataque pra cumprir. É um Paulinho, bons tempos da chileno, cara. Muito bom jogador.
Quando
o
Paulinho tava jogando bem, né, cara?
Bem, né, cara? Porra, e meio campo da Chile é muito bom. E, cara, o Alex Sousa joga muito. Jogando de costas,
demais, né?
Sabe
que tá jogando. Agora fica a pergunta, né? Neymar ou Alex Sanchez, né? Porque os caras disputam posição, né, cara?
Cara, eu não acho tudo com o Alex. Eu acho que o Neymar joga mais com o Alex Sanchez. Mas o Alex Sanchez joga muito. Mas ver o Neymar é fora de série, tipo. Tem muito. Eu acho essa disputa.
Cara, eu vejo. Mas a seleção do Chile é muito surpreendente com uma dupla de laterais muito boa. Que, sinceramente, é até surpreendente, né? E que faz um esquema muito legal, cara, que quando os dois laterais sobem, os meias voltam e ocupam as posições, tá ligado? Pra marcar, e eles conseguem ter uma saída muito absurda. E outra coisa, se é pra tocar bola, cara, faz que nem o Chile, tocando bola dentro da área pra fazer o gol, tá ligado? Que, tipo, é um estilo de jogo, assim, é suicida o jeito que o Chile joga, mas é... Cara, é admirável ver os caras jogando, tipo, muito bem. Só que, cara, eu acho muito louco a forma que o Chile ataca, que é muito, mas muito matador, assim, tá ligado? Qualquer seleção que bobeie na defesa vai acabar se ferrando, tá ligado? Porque o ataque do Chile tá mandando muito bem, mano.
É, pior que é verdade, o ataque do Chile tá mandando muito.
E a Austrália surpreendeu também, né? Eu gostei muito do jogo da Austrália com a Holanda. Fez um bom jogo. Trabalhou bem a linha defensiva, o carro jogando bem, né, gente? Fez aquele golaço.
Sim.
Cara, eu pensei que a Austrália seria duro nessa Copa e...
Mas
não foi
bem.
Muito mais do que a gente podia esperar na Austrália, com uma quantidade de cada vida. Mas eu achei o futebol acima do que eu esperava na Austrália, cara.
Ela acabou saindo o saco de pancada, óbvio, mas ela mostrou um futebol diferente, né?
Eu fiquei surpreso disso, é porque eles compensaram a fraqueza, em teoria, técnica que eles têm com uma tática, né? Eles estavam jogando muito, muito, muito em cima do time adversário, estavam dando tudo de si, tanto que você via que eles estavam ficando exaustos, tá ligado?
E tem um cara na história que eu vi jogando, que é aquele Leck. Cara, moleque bom jogador, cara, não achei mal jogador não, rápido.
Leck?
Tem uma habilidade, tem um campeão sexo da Austrália, tá ligado?
Sim.
Tem habilidade, sabe, jogando o melhor jogador da Austrália, junto com o Kerry, o melhor jogador da Austrália. Foi muito bem a Austrália no campo.
É, eu até fiquei triste, porque acabou perdendo para a Espanha, mas perdendo um jogo que claramente eles não tinham mais motivo, tá ligado? Eles já estavam fora, eles não tinham mais pelo que brigar, então, cara, foda-se, a gente não tem mais por que jogar. E como o jogo deles é esforçado demais para eles jogar da forma que eles jogam, você viu claramente que também no jogo da Espanha eles soltaram o pé, tá ligado? E é triste, é até triste você ver uma seleção como a da Austrália não passar de fase, jogando tão bem que deu azar de pegar um grupo com duas das melhores seleções da Copa atualmente, né, cara, nessa fase de grupos.
É, eu ia falar isso, a Austrália jogou tão bem que jogou bem pra caramba que passaria fácil num desses grupos moleza daí. O negócio tá, teve um azar do caramba de pegar o atual campeão do mundo, uma Holanda que surpreendeu todo mundo, e um Chile bastante forte, com um meio sensacional, cara. Foi um azar na escolha do grupo. A Austrália, no futebol que jogou, não era pra ser saco de pancada.
Pô, cara, passou a Grécia, passou a Argélia, passou a Suíça, cara, sinceramente...
Passou a Nigéria.
Passou a Nigéria, cara.
Nigéria.
Pô, cara, que tristeza ver a Austrália jogando uma bola tão boa... Jogando a pau com a Holanda, cara, que jogo foda. Que jogo foda que foi esse Holanda e Austrália. Um dos melhores da Copa até agora, tá ligado? E não passar, cara, é muito triste isso, muito triste. Mas pelo menos eu espero muito que eles sejam lembrados, tá ligado? E que os times europeus, ou seja lá, até brasileiros, tá ligado? Vão olhar um pouco pro futebol da Austrália, pros jogadores deles, tá ligado? E, porra, é possível sair... melhores coisas da vida para as próximas Copas. Falando de grupos ridículos, já vamos passar pro grupo C, que também é um grupo meio ridículo, né? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim, Japão.
É. Mas eu gostei do grupo, cara. Achei um jogo.
Eu achei que teve muito bons jogos. É, teve jogos legais. Com exceção da Grécia, que passou pra mim sem...
Cara, a Grécia, velho.
Eu acho que tava todo mundo torcendo pra Costa do Marfim, parça.
Velho.
Nossa, muito mais, cara.
Cara, eu torci pra qualquer um passar menos a Grécia, cara, na boa, cara.
Não, que futebolzinho ruim, mano.
Cara, mas eu sempre tenho um carinho pela Grécia, que a Grécia é o troll, tá ligado? A Grécia é o troll do futebol, tipo, ela joga ruim. Ela não se importa.
Chega na final da Eurocopa, né?
É isso, tá ligado? Ela joga foda. Eu sou ruim, eu jogo mal, eu só vou me defender, mas eu vou passar, velho. Eu vou ser troll, tá ligado?
Zeus existe, né, cara? Só pode ser isso.
Zeus existe.
Só pode ser isso, cara. Não faz sentido. Mas, cara, Costa do Marfim e Japão com certeza são muito melhores que a Grécia. Japão me decepcionou, eu esperava mais.
Cara, foi...
Olha, cara,
o Japão. Rápido, deixa eu falar. Não jogou nada, velho. Cara, que tristeza ver o Kagawa jogando. Quem viu o Kagawa jogar em 2012 pelo Borussia Dortmund, cara? Não diz que é um tanto jogador, velho.
Cara, sinceramente, ele optou, na verdade, por deixar o Kagawa no banco, tá ligado? Foda-se, o Kagawa pode não estar jogando bem, cara. Ele ainda podia estar.
Ele é titular pro seleção.
Cara, não chegou já... a acabar, acho que já era.
O próprio Endo, por que o Endo ficou no banco dois jogos, cara, no início? Eu não entendi isso.
Eu não entendi nada desse técnico do Japão, cara. Ele pressionando a Costa do Marfim, depois daqueles primeiros minutos de gol, fez um gol, voltou todo mundo e deixou os caras atacados. A Costa do Marfim só fez gol quando o Drogba entrou por pura coincidência, cara, porque tava merecendo fazer uns 3, 4 antes do Drogba entrar, cara.
Exatamente. É, até porque não tem nem comparação com corrida. Ficou claro nesse jogo contra o Japão, cara, o físico da Costa do Marfim era absurdamente superior, né, cara?
O que teve mais chateado no time do Japão é que depende muito do Honda, cara.
Muito, né?
Putz, depende muito do Honda, o cara joga... Eu acho que o Honda joga muita bola, ele ainda...
Só que eu acho que ele tá no salto alto, viu? Eu acho que ele tá achando que ele joga mais do que ele joga, mas...
Eu não sei, velho, mas tipo, ele não acerta o Milan, né, cara? Não sei por quê.
Mas ele fez um puta golaço.
Ele meteu um gol lindo no primeiro jogo, cara, e porra... E acho que o Japão dele mostrou uma boa tática também, mas falta, né? Cara, falta mais time. Tem dois bons laterais do Japão, por que pareça. O Tida e o Nagatomo são bons laterais. Mas o time brasileiro falta coisa, falta talento, né, velho? Depender só do Honda não rola.
Não, apesar de tentar seguir o esquema tático, você percebia que eles se desesperavam e eles não conseguiam muito chutar no gol. Coisa que a Coreia fazia muito, né? Que no desespero chutava muito no gol. Apesar de ter feito um jogo horrível, né, de primeiro tempo lixoso contra a Argélia, mas eu achei, sei lá, e a Colômbia, pra quem falou que sem o Falcão García não era nada, segura, porque eles estão jogando muito, tá ligado?
Segura James Rodrigues, velho.
Né?
Jogando pra caralho.
Quadrado.
É quadrado.
Eu não duvido da Colômbia eliminar o Uruguai agora nessas oitavas, cara.
Não duvido? Pra olha, mim elimina.
Se elimina, né? Elimina.
Que é muito Colômbia. Bom. Tá jogando muito, cara. Cara, puta que pariu. Que ataque forte. Uma seleção fisicamente muito forte também, né? Tem que se destacar isso, tá ligado? E, cara, porra, surpreendeu a mim que eu realmente tava naquelas, não tem o Falcão Garcia e tal, mas, porra, jogando muito, cara.
Cara, o ataque da Colômbia, o James Rodrigues tá dançando, cara, ele meteu um golaço contra o Japão, foi, que ele dá aquele tiro a la Garrincha no cara, e dá um tocavadinho, golaço, tudo jogando. A seleção da Colômbia vem muito bem armada e vem fazendo um trabalho de garimpagem de jogador lá, cara. Que safra boa da Colômbia, velho. Muito boa. Agora, sei lá, a quarta seleção nunca leva o Fernando na Costa do Marfim, velho. Pra mim é a seleção cabaça, velho. Tá ali, tá quase, vai e não rola.
A Costa do Marfim, ela sempre promete com um ou dois jogadores que são bons, assim, tipo Drogba e tal, mas... Nunca vai, né, cara? Não é uma seleção...
A Costa do Marfim tá com o mesmo problema do Japão. É seleção de time só, tá ligado?
Um jogador
só. O Japão tem o Honda...
Eu vou te falar que, pelo retrospecto, a Costa do Marfim não é tão assim, por causa que, nas duas Copas passadas, ela pegou o grupo da morte, cara. Pegou na de 2006 o grupo fudido, 2010 um pouco mais fácil, mas ainda com Portugal e Brasil no mesmo grupo. Essa pegou um grupo fácil e deu mole, cara, na boa.
Podia ter passado e é muito melhor que a Grécia.
Muito.
Deveria ter passado, inclusive, né? Mas falando nisso...
Bem melhor que a Grécia.
Basicamente desse grupo. Bem, a Colômbia se destacou, é uma das grandes candidatas a seguir forte na Copa do Mundo. Agora passando pro grupo D, o grupo que temos muito o que falar.
O tempo esconde um novo dia, tento despertar. A chuva toca melodia pro longo sonho de ser pra sempre, mesmo os olhos fechados.
Que é o grupo D, que é o grupo de Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. O grupo da morte, que é a morte, ou, né?
Grupo da zoeira, velho.
É, grupo do, velho.
Cara, eu acho
que... Esse é o grupo que veio pro Brasil encarnando o
Uruguai. Nossa, cara. Três seleções campeões do mundo. Inglaterra com uma safra nova, jogadores jovens. Itália lá com o Pirlo, mudou o jeito de jogar. Uruguai, todo mundo espera que o Uruguai vá bem. E a Costa Rica... Ah, Costa Rica tá fodida, né? O caralho! O caralho! Que puta que um pariu!
Até você vai pensar, porra, Rooney desencantando na Copa, não sei o quê.
Nossa,
eliminada.
Cara. E outra coisa, nesse grupo, a gente não teve uma Costa Rica dominante. Eles jogaram pra caralho.
Não foi dominante, foi um estupro.
Tanto que, eu até falo, o último jogo deles contra a Inglaterra, eles puderam jogar e administrar os resultados contra a Inglaterra. Foi nesse nível, cara.
É o mais bizarro de tudo.
O melhor é o Campbell mandando tchauzinho pros três bolões, cara. Quem tem bolão, velho?
Nossa. E o Campbell jogando muito, Campbell, viu?
Jogando muito. Jogando muito. Qual é o outro também? O Brian Ruiz.
Brian Ruiz
jogando muito. Nossa. Também, cara. Ué.
A Costa Rica tem três jogadores muito bons, cara. Brian Ruiz, o Campbell e o Bolanes, cara. Meu Deus.
Que estão jogando
muito.
Ah, o
goleiro dele tá catando pra caralho, né?
Cara, o cara tá agarrando
puta
tudo.
Puta que pariu, mano.
Foda.
Ele vai disputar com o goleiro do México e do Chile pra melhor, tá ligado? Que são os três melhores goleiros da Copa, tá ligado?
É, o Show, né?
O Show. Também. O goleiro do Chile tá jogando um absurdo também, tá ligado? São os três destaques. Pra quem achou que o Buffon ia ser destaque, tá ligado? O velhinho não foda-se, né?
Não.
Peraí.
Não, ele jogou... Eu tenho que admitir. O Buffon tá também.
Eu tava me perguntando. Quanto tempo faz já que o Buffon tá jogando? Ele já tem quantos
anos? Acho que ele é o melhor goleiro do...
320 anos.
Não tô questionando habilidade. Eu tô perguntando quanto tempo já faz que ele joga, já.
Você falou quanto? 36, provavelmente.
36,
pra 37. Pra mim, ele já tinha uns 50 e alguma coisa.
Eu sempre imaginei... O Buffon tem muita cara de que tem 45 anos, né, cara?
Mano, o Buffon, ele tem uma cara de velho absurdo.
É, mas o Robin também. E é consideravelmente novo, né? Mas
30 anos, eu acho.
Mesmo. 29, 30, é.
29, por aí.
Cara, é, mesmo assim, cara, eu surpreendi muito com a Costa Rica, que jogou pra
caralho. Não?
Né? Acho puta, como mundo... não? Não sim, tem nem o que falar. Falaram, grupo da morte, a morte, só se a morte chamar Costa Rica, porque puta que o pariu, né, cara? Cara, eu vi muitas coisas e piadas na internet de que a Costa Rica mandou uma mensagem falando que na próxima Copa ele quer um grupo mais difícil.
É. Merecia, cara, merecia.
Nossa, cara, que banho.
O pior vai ser se ela conseguir passar desse grupo da morte e chegar nas oitavas e tropeçar, tá ligado?
Cara, eu acho que não. Vai pegar a Grécia, mano. Não, puta que o pariu. Eu acho que a Costa Rica mete 20 na Grécia. Porque puta merda.
A Grécia é o troll.
Tudo bem.
Não, não pode.
Ela vai jogar com a Grécia, né? Aí a gente tá falando outra língua, mas vai que.
Vai jogar com a Grécia?
Cara, se você tá botando praga na Costa Rica, eu vou te meter a porrada.
Não pega na praga na Costa Rica, mano. Porque os caras já são tão zoados, mas tão zoados que acho que eles estão imunes, tá ligado?
Ah, gente, eu só quero dizer uma coisa. Aí a gente vai pro time do Arsenal, que é dólar do Kevin. Sim. Os caras emprestam o Kevin pra tudo quanto é lugar, tá ligado?
Né?
Mas o Arsenal não tem a porra de um centroavante decente, cara.
Por que aqueles caras não jogam, né, velho?
Não, isso aí é por causa que parece que o Kemp tem um problema com visto lá na Inglaterra. Até agora eu não sei por que disso.
É, porque ele é da Costa Rica. E todos os Costa Ricanos são imigrantes ilegais.
Toda vez que ele vai pra Inglaterra,
não, agora ele
trafica cocaína.
Eu não entendo por que os caras do Arsenal não se mexem pra resolver essa coisa. Sei lá, se vira, meu irmão. O cara é muito bom, cara. Meu Deus.
Olha, eles já têm o Ozil. Eles já têm o Ozil. Com o Kemp, bro. Cara, esse time do Arsenal não podia ir pra algum lugar, tá ligado? Podia ser, tipo, só eliminado na semifinal. Tipo, de qualquer coisa. Porque do Arsenal, foda-se, né? Eles são um cavalo pra agora, mano.
A maior conquista do Arsenal foi uma final de Champions, cara. Da porra. Com esse cara podia chegar a algum lugar, cara. Caralho.
E pra quem falou que... Ah, mas os outros times não jogaram também. Não, eu não acho isso. Eu acho que a Itália tava jogando bem, a Inglaterra tava jogando bem, o Uruguai também. O Uruguai nem tanto no jogo contra a Costa Rica, porque o Uruguai não sabe jogar contra time que se defende, tá ligado? O Uruguai só sabe jogar sendo atacado. Mas...
É verdade,
é. O Uruguai, sabe só jogar sob pressão.
Sim.
Quando tudo tá contra o Uruguai, é aí que o Uruguai joga. A Costa Rica é um time que todo mundo achava que era mais fraco. O Uruguai não vai jogar contra esse time, não vai dar cotovelada à torta e à direita na Costa Rica. Fica feio.
E a Zada é que tá na terra também, né?
Nossa.
A Inglaterra não mostrou mal futebol nessa não. Copa, não, cara.
Inclusive, o jogo contra a Itália, jogou melhor que a Itália.
Jogou melhor que a Itália. O time da Inglaterra é bom, o Sturridge joga muito, o Gerrard joga muito.
O Sturridge joga muito, mas o Sterling nem tanto. Viu? Eu acho o Sterling meia boca, mas o Sturridge tá jogando muito bem, tá ligado?
Eu não sei, o Sterling é muito novo, cara, pra mim, sabe?
Joga, mas eu acho que falaram demais do cara e ele não é tão bom assim.
Quando... Ah, mas no primeiro jogo, pra mim, ele foi melhor em campo contra a Itália.
Sei
lá. Pra mim foi melhor em campo.
Eu ainda sinto muita dó, por exemplo, do Rooney. Cara, o Rooney faz tudo. Tudo.
Ele faz tudo.
E nunca, cara, o Rooney dá muito azar. É sério, ele dá muito azar. Ele fica preso no Manchester um século e agora nessa seleção inglesa que nunca vai pra frente, tá ligado? Tipo,
o incrível é que o Rooney, ele é sempre sombra de alguma coisa, tá ligado? Quando ele tem a oportunidade de ser o cara, ele tá numa merda.
Não é, é foda isso. O cara consegue jogar até de lateral direito, mano. Tipo, pra quem fala, acha que o Rooney não é tão craque assim, eu acho que ele é um craque do caralho, porque ele faz mais coisas do que, tipo, alguns jogadores, tipo o Neymar, são muito bons em coisas específicas, tipo, driblar e partir pro ataque. O Rooney, ele consegue ser bom em tudo, tá ligado?
Ele chuta bem, ele dribla bem, ele corre pra caralho, cabeceia bem.
Defende. Cara, é foda. E não sei. O Gerrard também, você nunca pode duvidar do cara, tá ligado? Que, porra.
Mito. Gerrard é
ele e o Pirlo, eles são, tipo,
eles são
da
mitos,
mesma coisa,
cara.
Né, cara? Do mesmo jeito.
Porra. Cara, agora, e tu vê o Pirlo jogar faz bem,
nossa,
cara.
Absurdo, né?
Cara, tu que jogador inteligente, velho. Pô, eu lembro até agora, foi jogo contra a própria Inglaterra. Tem uma jogada que vai ter jogando na Inglaterra e ele tá marcado na linha de fundo, velho. Aí ele dá um tapa, a bola vai sair, tipo, todo mundo fala, porra, não, perdeu a bola, tá ligado? E aí tem um maluco na puta que pariu da Itália, ele dá um tapa no maluco e vem se apresenta o maluco fazer um 2, tá ligado? Eles livram dos 3, num tapa só. Eu falei assim, cara, como é inteligente batendo bola.
E aquela furada também no gol, puta, foi muito. Apesar de que eu acho que o chute foi mais impressionante do que a furada, porque dá o tapinha certinho ali é meio foda, tá ligado? Mas, cara, ele é absurdo jogando o Pirlo. E pra quem falou que ele tava velho, correndo o jogo inteiro.
Não, eu me pergunto o que o Milan tem na cabeça. O Milan tem na cabeça. Não, tá velho, eu vou dar pra Juventus.
Milan é maluco, cara, na boa. Eu não sei o que...
É pra Juventus ficar com um time foda. É pra isso que eles estão querendo fazer.
Foi pra fortalecer a Juventus, fazer eles ganharem todos
pra ficar com o Vidal?
Os próximos campeonatos italianos aí a rodo, cara. Porra.
A Juventus agora tá montando um puta time absurdo, né? É isso que eles estão fazendo, tá ligado?
Meio que é um absurdo, né? Pirlo, Vidal e Pogba.
É, acho que tá bom. Acho que tá bom, tá ligado? E...
Só alguns... Da Copa.
Fora isso, esquece, né? Eu acho engraçado isso. O Balotelli, cara, fez um gol, mas foi aquilo, né? Ele não vinha em boa fase, não tava jogando tão bem. E foi isso, né? O Balota não conseguiu fazer o que ele geralmente faz, que é jogar quando ninguém espera que ele jogue, mas só serviu pra fazer um gol ali, né?
Não, o Balota só veio pra fazer a piada do ano, pegar aquela porra do álbum da Copa e colar em todas as partes de ele colou a figurinha dele. É. Cara, que genial, velho.
Inclusive, mas esse é o tipo de figura que falta na Copa do Mundo. Que falta, como o próprio Armeiro, né? É, que também é uma presença e tanto. Faltou, por exemplo, o Zlatan, cara. Faltou muito o Zlatan, cara.
Cara, não, falta
o falta, cara, na boa. Eu senti falta.
E a seleção suíça, puta que eu pariu, cara. Pô, dava pra ter classificado, né, velho? Porra, que merda, velho. Que raiva.
É, cara, achei uma merda, porque, porra, classificou Grécia e não classificou Suécia, cara. Puta que...
Não, e eles perderam pra Portugal, que apresentou essa Copa lixo, tá ligado?
Não, mais engraçado foi o meme que eu vi, velho. Que era assim, tava de Latam, ele falou assim... Pô, eu pensei que a Copa do Mundo sem mim não teria graça. Mas tá engraçada pra caralho.
Esse grupo foi surpreendente... Todos os times jogaram bem. O Uruguai vem forte, mas é o que a gente já comentou. Acho que se a Colômbia realmente consegue passar pra frente e fica aí a lendária Costa Rica. Cara, por mais que eles...
Não, pera. Esquecemos de comentar uma coisa do Uruguai.
Ah, que...
Vampiro Uruguai.
Nossa, é verdade. A gente não podia deixar isso de lado, cara. Muito bem lembrado.
O sensacional Vampiro Uruguai.
Cara, o Luis Suárez se fudeu, né? Vai pegar 4 meses, né?
Foi 9 jogos, né?
9 jogos
e 4 meses.
4 meses. Joga só em 2015.
Exagerado. Foi.
Mas já é a quarta vez.
Achei exagerado.
Já é a quarta vez, mano.
Cara, acho que pela quarta vez, acho que não vai nada.
Ah, eu acho exagerado. Vai pegar 4 meses sem jogar, cara.
Cara,
estavam
propondo 2 anos.
É, estavam propondo 2 anos, acho que 9.
Ele não matou ninguém, velho.
Não, cara, mas ó, esse
não
tipo
matou,
de jogo...
Mas ele tentou comer um pedaço do cara.
Não, cara, mas esse tipo de coisa não é o cara que fez uma falta. Ele fez uma parada, tipo, infantil, imbecil. Não é uma coisa que um esportista nunca deveria fazer, tá ligado? Sem motivo. Nenhum.
Sem motivo nenhum.
Saca? E não é a primeira vez.
Cara, mas, por exemplo, se sacanagem, tipo, o Sol que deu um soco nas costas do maluco pegou, sei lá, 3 jogos, tá ligado? Porra,
não, teve coisa pior também. No jogo da Costa Rica, o Maxi Pereira chegou lá e deu um picão no Campbell. Mil vezes pior que o Curitiba.
Tem um fly me absurdo também na Copa do Mundo.
Eu acho que realmente foi exagerado. Tipo, eu acho que 4 meses é muita coisa, cara. Gente, pelo amor de Deus, 4 meses é muita coisa. E, porra, tu ficou... Tipo assim, eu acho que tirar o cara da Copa já era exagerado. Tá? Tipo,
eu não acho. Eu acho que tinha que tirar sim da Copa do Mundo.
Mas, tipo, botar ele... Mas se tirar só da Copa, eu não falava nada, mas de 4 meses eu acho pior, cara. 4 meses de jogar bola, velho. Porra, o Paulo perdeu quantos jogos assim, cara? Porra, é metade do campeonato.
Ele vai jogar só em 2015, praticamente.
É, só vai voltar em 2015, praticamente, cara.
Porra, absurdo, vai, pra mim.
Não,
eu achei exagerado com isso disso, cara, porra.
Eu não acho, eu acho que, cara, ele foi infantil de fazer isso... Pela quarta vez, tá ligado? Tipo, sabe qual que é a parada?
O negócio nem é, tipo, fazer. É fazer de novo.
É, ó, eu fiz uma vez, deu errado. Eu fiz 2, fiz 3 e eu fiz a quarta. Toma uma punição decente agora e vê se para, tá ligado? Porque não dá, assim... E o Uruguai acabou perdendo o melhor atacante possível, né? Um dos melhores atacantes do mundo e um dos melhores jogadores do mundo, realmente.
top 3 centroavantes, né?
É, se...
O Ar estaria.
Que fez a última temporada, uma última temporada absurda, né, cara? Jogando demais. Perdeu o cara, vai ficar na dependência do resto do time aí, que não é ruim, nem um pouco. O time do Uruguai não é fraco, mas que a gente viu uns jogos aí que o Uruguai...
Não, sem Soares não tem futuro não, cara.
Eu
não
acho que vai ser foda passar pela Colômbia e a defesa...
Não passa. Se passar, não vai passar.
Não vai conseguir, tá ligado? E se passar, o cruzamento vai ser contra o Brasil ou o Chile. Então, o Uruguai não tem muita chance nessa Copa do Mundo, mas não. Acabou que desse grupo Costa Rica é a melhor opção de todas.
No final do grupo da morte, só quem passou foi a Costa Rica.
É, basicamente. E por mais que a Costa Rica, vamos supor, não passe pra Guedes, o que eu acho praticamente impossível, eu acho que é o jogo mais ganho dessa rodada. Pelo amor de Deus. Ganha, tá ligado? E vai ficar na história essa seleção da Costa Rica, sério. Por mais que não ganhe
já
nada.
Já tá, cara.
É absurdo. E agora a gente passa pra um próximo grupo, que também é um grupo bom, com exceção de Honduras, né? Que é França, Suíça, Equador e Honduras.
Jogando bola,
tá com a França. Jogando muito, jogando disparado. Valbuena tá numa... Absurdo.
Valbuena jogando
o Benzema
muito,
também.
Tem que sair do Olympique de Marseille. Pelo amor de Deus, cara, alguém contrata esse filho da puta, velho. Contrata o Valbuena.
Contrata... Inclusive, ele não tem nome de francês.
Ele não tem nome de francês, é verdade.
Ele tem nome de, sei lá, mano, de espanhol.
Chileno, né? Umas coisas assim.
Uruguai.
Não é? Acho que ele tá na seleção errada. Ele entrou, tipo, sem querer na da França. Opa, eu não tava na seleção, tipo, da Colômbia? O que eu tô fazendo aqui mesmo? Mas, cara, a França jogando... Nossa, é bonito. A França não tá jogando bem, tá jogando bonito pra caramba
eu,
também, né?
A França também deu sorte, né? Aquele conversa que a gente teve no início de não pegar jogo no calor e tudo mais. Pegou jogo no Sul, maioria. E veio com o time muito acertado, mesmo sem Ribéry.
Não, você vê que essa Copa é do Rué quando o Ribéry não está na Copa. Por contusão e o Valdívia está na Copa.
Essa é muito boa, cara. Mas, ó, a França jogando tão bem que meteu 5 na Suíça, mano.
Sensacional.
Que é uma das melhores defesas do mundo, todo mundo sabe disso, né?
É que não tem pra Copa, né, velho? Porque tu fosse... França,
nossa, cara.
Tomou os dois, também tomou pouco antes do Equador. Tomou dois.
Mas o Equador também tá jogando muito bem, cara. Eu tenho que
admitir. O Equador jogou bem, cara. Mas eu não acho que o Equador grande coisa, não, velho. Ele depende muito de jogar em velocidade.
Depende muito do Valencia. Mas o Valencia tá jogando muito bem. Tem que se admitir que o Valencia tá arrependendo.
Porra, o Valencia, sei lá, 4 gols, meteu 3 vezes
o Equador. Né? Então foda-se, né, cara? Pô, cara, e esse cara não consegue ter muito destaque, né, nos clubes, assim. Eu não sei porquê, cara.
Não, mas eu não gosto muito do futebol dele no Manchester, por exemplo.
Ele não apresenta tanto. Mas talvez seja porque ele joga com o resto do time que também não tá jogando tão bem. Faz já uns 4 anos que o Manchester não vem bem, né?
É o Manchester, é aquela piada, cara.
É.
Tipo, eu gostei alguns momentos da Suíça também, já que, pô, aquele garoto do... O do Bayern de Munique...
Shaqiri
joga bola.
Joga muita bola, demais.
E assim, pra mim, super aproveitado no Bayern de Munique. Acho que ele devia sair do Bayern e ir pra um outro time, talvez um pouquinho menor, pra ganhar mais cancha, jogar mais, velho. Muito bom jogador.
Eu acho que ele se encaixaria em times grandes como o próprio Real Madrid, cara. Facilmente, sinceramente.
Eu vou falar que o Liverpool tava interessado nele, cara. Eu torço muito pra ir pro Liverpool.
Com o Soares?
Entendeu?
No ano que vem.
Estão falando que o Barcelona quer o Soares, né, cara? Então vamos esperar pra ver.
Mas agora com esse negócio que ele vai ficar fora.
Mesmo com esse negócio, o Barcelona quer o Soares. Estão falando de uma proposta de 80 milhões de libras, cara.
Inclusive rolou contratação no meio da Copa, né? alguns jogadores, viu? No meio da Copa, o próprio papo do Mandzukic e tudo mais, né? No meio da Copa do Mundo.
Tá aí, verdade, Rakitic já foi contratado pelo Barcelona. Vamos ver, essa Copa vai dar muito gente falar de jogador saindo pra clube,
e né? Muito jogador revelado, né, cara?
Revelado, cara.
A própria Holanda com muito jogador novo, a Inglaterra com muito jogador novo bom. Esse time da Costa Rica que provavelmente vai ser muito bem aproveitado, né, cara?
Colômbia deve trazer...
Colômbia também.
Colômbia deve estar mostrando muito mais jogador. Eu gostei muito do time da Suíça, acho que o time da Suíça tem bons jogadores.
Eles taticamente são muito bons.
E a França, cara, a França tá muito redonda, velho. Eu gosto muito do Griezmann, eu gosto muito do time do Griezmann, do jogo da Real Sociedad. Joga bola, faz aquilo de esquerda ali muito bem, revezando ali com o Valbuena fazendo uma inversão. Pogba é um monstro jogando bola bem na Copa.
Nossa, esse Pogba é absurdo, cara. Eu já gostava dele antes, tá ligado? Mas ele joga muita bola, cara.
Ele joga muita bola, jogador diferente, cara. Armador, alto, forte pra caramba, joga muita bola, cara.
E o Giroud também tá jogando bem, cara.
O Giroud tá jogando muito bem.
Jogando muito bem, cara. Porra, essa seleção francesa tá com... Putz.
Muito bem. Eu gosto muito do Cabral jogando de volante, jogador que sabe esticar a bola, sabe dar um passe longo. Eu não gosto muito da zaga da França. Acho que a zaga da França era boa de entregar a paçoca nessa...
É, que tem o Erva, né? Que...
É, tem o Sabor, que também é fraco. Eu acho que tá com fraco, zagueiro fraco. Eu gosto muito do goleiro da França, que é o Lloris, acho um bom goleiro.
O Lloris eu acho muito bom. Eu gosto também do Debuchy. Debuchy, eu não sei como pronuncia, mas eu gosto muito dele. Eu gosto muito mais dele, sempre na lateral, assim, jogando mais. Eu acho que tem uma saída muito boa, tá ligado? E acho que ele pode ser bem, bem aproveitado.
E vamos esperar que esse. Eu acho que o Pogba não tá jogando tudo que pode ainda na
Copa. E ele é muito estourado, né? Pogba é muito estourado.
Ele é estouradinho. Mas tem que esperar, né? Porque o trio de volante da França ali, com o Cabaye, com o Pogba. São
e tem o
Matuidi
que vem.
Matuidi joga muito, sobe e desce, né? Aquele cara de boxe de boa.
Velho, é fundamental no Paris Saint-Germain, cara.
Totalmente. Então, cara, vamos ver. Eu acho que faz a França pra mim. Cara, vai depender muito do jogo da contra a Alemanha, né? Que ele deve se enfrentar na parte.
É.
Deve ser um jogado.
Cara, essa seleção da França promete muito pelo futebol que tá apresentando, cara.
Cara, tem tudo pra fazer o melhor jogo da Copa contra a Alemanha, eu acho.
Se pá.
Eu também acho. Eu tô apostando. Ah,
e
isso,
como tá do outro lado, não é impossível a gente ver chegando ali com o Brasil depois, né, cara? Também.
É, com o. Quem ganhar de França e Alemanha cruza
seria,
com o do Brasil.
Seria foda.
Final.
E a França pegou a Nigéria. Vai pegar a Nigéria que, puto.
Vai passar.
Né, outro time.
A Nigéria é muito fraquinho, cara, na moral. A Bode não entrou por erro dela, cara. A Bode não se superou na Nigéria.
Então já vamos falar desse grupo, já que não tem muito mais o que falar do grupo E, do grupo F, que é o grupo já Nigéria, Argentina, Bósnia e Irã, que é o grupo mais merda da Copa.
É o grupo que eu me surpreendi com o Irã.
Que jogou bem, né? Jogou bem. O camisa 10 deles, aquele carequinha, não sei o nome dele, foda-se, é um cara do Irã. É, o camisa 10 deles é muito bom, cara. Fiquei surpreso com o cara.
Bom jogador... Bem armado tecnicamente, cara, eu acho que o Irã jogou mais bola nessa Copa do Mundo que a Nigéria, por exemplo. Pra mim, o pior time do grupo passou. Foi a Nigéria.
Sim. É. Sim. Inclusive, taticamente, muito superior à Argentina, por exemplo.
É. Pô, cara, assim, vamos deixar a Argentina pro final. A gente tem que falar da Argentina, a gente tem que falar de um ET.
É, do Alien do mundo.
Do Alien que joga no Barcelona, né? A gente tem que falar desse cara à parte. Porque não dá. Não dá pra jogar. Falar dele agora, mas tipo, o Irã jogou muito bem. Achei o jogo contra a Argentina.
Sim.
Bom jogo do Irã, marcando bem, saindo bem do jogo, dando dificuldade muito grande pra Argentina. O jogo contra a Nigéria, cara, foi um jogo de soço. O Irã amarrou o jogo.
Fraco. Foi o pior jogo da Copa, se pá, hein?
O pior jogo da Copa, nossa. Cara, mas cara, não pode ter sido o pior jogo da Copa, eu concordo, mas, cara, eu senti tristeza com a voz, mas pode ter.
Ah, tem o Dzeko.
Nossa, cara, que o Dzeko, o Pjanic.
Eu acho que joga muita bola, cara.
O Pjanic é muito bom.
Lendário, cara. Camisa 9, porque tem uma conversa que a gente teve no Skype enquanto a gente via esse jogo. A gente tava vendo esse jogo, cara, e a Bosa não tava jogando porra nenhuma, cara. Decepcionante. E o Nano acertava um chute, mano. A Bosa acertava um chute no gol, cara. Cara, eu fiquei com muito puto nesse jogo, tá ligado? A gente ficou, a gente tava aqui no Skype muito revoltado com a Bósnia, cara. Porque a gente queria muito que eles quebrassem a Argentina, tá ligado?
Cara, mas dava pra, até pra ganhar da Argentina. Aqueles,
dava, cara.
Dava. O negócio é que eles tomaram o primeiro gol e desistiram do jogo. Aí tomaram o segundo. Aí só foram voltar a tentar ganhar o jogo quando o Ibizevic fez o gol.
Cara, e foi decepcionante. Ah, puta.
Cara, e... Cara, quando a Bosnia foi eliminada naquele jogo contra a Nigéria, eu quase chorei com aquilo.
Uma seleção que, apesar disso, apesar de Irã e Nigéria terem feito algum dos, ou o pior jogo da Copa, nos jogos seguintes fizeram bons jogos, jogos divertidos de ver, pelo menos, jogos bons e... O que tá essa Copa do Mundo? Teve dois jogos, três jogos meia boca que foi...
Ruins, é,
só isso, cara, só jogo, tipo, tá tendo muito jogo foda. Muita seleção jogando pra caralho, tipo... Cara, de todos esses jogos que a gente já comentou aqui, só, tipo, três meia boca, cara? E nem ia ser ruim. Porque se a gente for comparar com o campeonato brasileiro, tá ligado? Tá ligado?
Ah, aí não tem comparação, cara. Até jogo de Nigéria tá batendo. Aí,
entendeu, hein? Então, tipo assim, cara, foi bem, bem bacana. É, então, Argentina... Tirando o cara que a gente vai falar nos destaques no final do cast, a Argentina foi a seleção que sempre teve uma defesa ruim, continua tendo uma defesa ruim, e acho que vai continuar tendo uma defesa ruim, pra sempre.
É tipo maldição.
É, que a defesa da, tipo, eles tiveram dois zagueiros na história da Argentina bons, e nunca mais, né? E, cara, a Argentina dependendo muito do ataque, mas dependendo demais, demais que o ataque faça alguma coisa. É.
Di Maria apareceu no último jogo, né? Resolveu aparecer e jogando muita bola.
É porque
bola
o que ele tava jogando no Real Madrid, puta que o pariu.
Monstruoso. Agora, quem precisa vir pra essa Copa é o Agüero.
Nossa, que não que tá nada, ainda, nada. Mano. Nossa, Agüero, nada. O próprio Higuaín, eu acho que também... Puta.
O Higuaín também tá mal. E não, deve ser a confusão.
Provavelmente, porque, né?
Poxa, cara, tipo, o Higuaín quase não jogou... O Higuaín jogou muito no Napoli e o Agüero diferente, né? O Agüero... Jogou muito no Manchester City, ele tá bem vivendo machucado. E não dá pra falar de questão de entrosamento, né? Porque ele Messi e o próprio Higuaín jogam dele. É.
E o Maxi também, tem o Maxi também.
Tem o Maxi jogando bem, jogando fecha bem ali, vem campo. Vem campo da Argentina é bom. Eu gosto do Gabo, por exemplo. Acho um bom volante pra jogar na seleção brasileira.
Eu acho bom, mas não acho... Comparado com outros volantes que a gente tem nessa Copa da França, da Holanda, ele é um volante, assim, ok.
É ok. Mas eu acho que o bom meio campo, tá ligado? Você tem o Gago ali que tá na rotina, o Mascherano não sabe jogar de primeiro volante, jogar bem de primeiro volante.
Ó, o Mascherano é bom porque ele segura. O Mascherano consegue segurar jogo, né, cara?
Sabe? É muito diferente o Mascherano. Muita gente não gosta dele, acho que é só pro futuro. Acho que
eu gosto,
Mascherano,
eu
acho que o cara, tipo assim, ele é aquele cara que ele sabe o que ele tem que fazer em campo, tá ligado? Ele sabe...
Ele é raçudo, mas é um raçudo bom,
ele,
né?
Ele sabe segurar jogo, ele sabe a hora de diminuir a velocidade, ele sabe a hora de dar porrada. É um cara inteligente jogando bola.
É. Então, mas uma coisa que eu senti falta, Tevez, cara, não foi convocado e eu acho que fez falta pra gente.
Faz muita falta,
né? O Tevez tá sempre jogando bem. Qual que é o problema dos caras?
O Tevez é aquele negócio, né? A mesma coisa do Mascherano, de raça, o Tevez tem, só que não ataca, tá ligado? É aquele cara que ele vai pra cima e até ele não conseguiu fazer gol, ele não para.
É o cara que vira jogo. Ele muda jogo.
Mas dizem que ele não se dá bem com o Messi, né? Por isso que ele não foi convocado.
Eu não duvido, que o Tevez não costuma se dar bem com ninguém.
É verdade, é isso.
Se o BBL não se dá bem com a sombra dele, tá ligado?
É, então...
O BBL não se dá bem com a mãe dele.
Também fio daquele jeito, mas... Porra, bicho, tem que vir, tipo, é muito, muito zoado. Partindo pro grupo G, o grupo que tem o que todo mundo esperava ser a melhor seleção da Copa do Mundo, que é a Alemanha, que não foi.
Não foi.
A melhor seleção da Copa do Mundo, inclusive um futebol bem abaixo, que é o grupo da G da Alemanha, Estados Unidos, Portugal e Gana, que é um grupo muito equilibrado, muito forte.
Né? É. Esse é um dos grupos que poderia ser o Grupo da Morte, caso o Grupo da Morte não fosse tão absurdo.
Só seria o Grupo da Morte se você tira Gana e, ou Portugal. Não, tira Portugal e coloca Costa Rica. Aí o Grupo da Morte.
É.
Entendeu? Mas mesmo assim, não teria dificuldade pra Costa Rica, todo mundo sabe.
É, Costa Rica ia passar com o pé nas costas.
A Alemanha. Não, eles têm a sorte de serem muito superiores, tecnicamente, quase todas as seleções, com exceção das
grandes. Eles têm sorte dos Estados Unidos não jogar futebol, jogar soccer, tá ligado?
Porque, cara, Estados Unidos, pra mim, sinceramente, eu acho que tem um bom time, tem, mas eu não vi esse jogo que tanta gente falou dos Estados Unidos, cara.
Não, olha só, os Estados Unidos jogam contra a Gana, não mereceu ganhar.
Nem fudendo.
A Gana jogou mais. Gana foi o segundo melhor time desse grupo, disparado.
Cara, pra mim, Gana foi uma das melhores seleções da fase de grupos e, infelizmente, não classificou, cara. O filho da puta do Cristiano Ronaldo resolveu jogar justo contra a Gana.
O pior que é verdade, né? E Gana tem um time ofensivo, trabalha bem a bola, sabe tocar a bola.
Cara, eles são uma seleção africana.
Rápido, cara.
Eles são africanos, ou seja, eles têm todo o físico e eles jogam igual uma seleção europeia, cara. É muito foda isso.
É o melhor time...
É a melhor seleção africana disparado, cara.
Nossa, muito.
Cara, tava merecendo. Cara, por mais que eu estivesse torcendo pros Estados Unidos passar, cara, a Gana mereceu
muito.
Disparadamente, merecia ia passar.
Cara, jogando contra a Alemanha. Que jogo foi contra a Alemanha, Gana e a Alemanha?
Jogaço.
Esse foi um dos melhores jogos da Copa, junto com Holanda e Austrália.
Teve gol do Close, cara. Teve gol do Close.
Ah, né? Cara, o Close... Close é destaque, porque puta que o pariu, né, velho? Se posiciona bem demais. E, cara, é uma jogada, entrou em campo, filho da puta faz gol, mano.
É, cara. E não é aquele cara, tipo assim, quando o Ronaldo fez os 15 gols, cara, o Ronaldo é o Ronaldo, velho.
Sim, ele é um absurdo. Qual debilidade
pra caralho? Porra, jogadoraço. Mito da Copa do Mundo, mito da história do futebol. O Close não, velho. O Close é aquele maluco que ele mete gol, ele tá ali fazendo só isso.
Faz gol pra caralho e ponto.
Faz gol pra caralho, velho. Ele tá na história da Copa do Mundo. Disparado, velho, é muito bom jogador, gosto bastante do Close. E cara, eu acho que essa Alemanha, velho, toma cuidado, que se ela encaixar no jogo.
Mas sabe o que?
Ela tritura.
Eu tenho um sentimento com a Alemanha, juntamente com um pouquinho disso com a Holanda, que eu tive com a Espanha, cara. Algo me diz que essa seleção alemã, cara, não vai tão longe assim, tá ligado?
Eles podem parar na França.
Acho que passa na França, porque... caramba. Mas se passar da França,
nossa,
vai levar a taça.
Vai precisar, cara. Costa Rica vai precisar jogar muito. Porque a gente sabe que eles vão enfrentar Costa Rica na final, né? Tirando isso, Estados Unidos, que prometeu, eu acho que prometeu mais do que fez, sinceramente. Tem um time bom, bem melhor do que ultimamente, o futebol estadunidense vem melhorando muito. Com um Dempsey que joga pra caralho, né?
Caralho, Dempsey joga muito.
Tem o Lex Luthor.
Cara, o Tim Howard é um goleiro do caralho.
Muito foda no gol. E vem crescendo futebol na Inglaterra, não só nos Estados Unidos, mas também fora, né? E vamos lembrar que a média de público do soccer, né, é maior que o campeonato brasileiro. Então, sim, cara, tipo, o futebol lá vem crescendo bastante, vem
melhorando. Tem um maluco do Deadlock que joga bem também.
É, cara, eu acho que tem bons jogadores também, que bem armado. O Clima vem fazendo um bom trabalho.
O técnico dele é muito bom. O Beckham
tá jogando lá ainda, né?
Joga.
Não, aqui não parou.
É, mas...
Beckham parou, cara.
Tá indo muito jogador. O Vila vai pra lá agora.
Vila, Frank Lampard.
Tem jogadores muito bons.
Acho que o Kaká também tá indo pra lá.
Vai ficar um puta campeonato, mano. Vai virar um puta campeonato.
A MLS vai virar um puta campeonato daquela noite, cara. Já dá pra olhar pra ela.
Os Estados Unidos sabem fazer esporte. Os caras sabem fazer é negócio, né, velho? Então,
vai crescer.
Criar uma liga, fazer ela conseguir construída, evoluir. Os caras sabem, tem essa...
E vai por mim. Logo menos, Estados Unidos, time dos Estados Unidos, na... Daqui na Libertadores, cara. Vai estar na Libertadores.
Eu torço muito pra isso. Eu torço muito pra ter uma Libertadores completa, tá ligado? De ponta a ponta da América. Não só pra ter times da América do Sul e pros outros times da América Central sendo os times mexicanos, mas também pra ter mais boa divulgação dos times brasileiros, cara. É.
Também sem contar para isso que, sem contar que isso também faz, inibiria as cagadas que a Conmebol faz no futebol sul-americano.
Nossa, com certeza, porque os Estados Unidos conseguem corrigir. Cara, se eles fizerem um trabalho que nem eles fazem com a NFL, cara, e eles fazem com todos os campeonatos deles, cara.
Cara, faz. Eles estão fazendo um bom trabalho com a MLS. Estão fazendo
então,
crescer bem.
Estão crescendo
se,
muito.
Se unir a Libertadores da América inteira, a Libertadores vai virar um campeonato foda pra caramba de se assistir, cara.
Ia ser um campeonato lindo. Fora que ia ter um monte de craque.
É. Mas voltando à Copa do Mundo, porque se vocês quiserem que a gente faça podcast de futebol, por favor, falem nos comentários e mandem mensagens, e-mails e qualquer coisa, porque a gente gostaria de fazer outro podcast de futebol. Mas vamos voltar pra Copa do Mundo, nosso foco da nossa conversa. Estados Unidos jogou abaixo, conseguiu classificar. Não é uma seleção ruim. Não é aquela seleção, ah, meu Deus, por que passou os Estados Unidos? Não é uma seleção ruim. É possível ganhar da Bélgica até?
Sem dúvida, sem dúvida.
É
melhor
que
Portugal. Nossa,
o Portugal não jogou nada.
Olha,
né? Jogou nada.
Cara,
a
Bélgica.
Eu olho pra Portugal e eu falo o seguinte: acho que Portugal não é treinado, sério. Acho que Portugal tem mais pra dar do que ele realmente tá dando, tá ligado? Pô, você tem bons jogadores, cara. Você tem Nani. Você tem o João Moutinho.
Ah, cara, mas o Nani, velho. Cara, o Nani é um cara que ele faz tudo, mas ele nunca termina a jogada bem, mano. Ele não faz o passe final bem, ele não chuta no gol bem, ele não. Cara, o Nani não consegue.
Cara, ele sabe correr e driblar, cara. Ele não sabe.
Depois
chutar,
disso, ele não sabe.
Ele não sabe cruzar.
Eu acho que ele é de bom jogador,
sério.
Eu gosto dele. Mas eu acho que a seleção de Portugal tem mais de onde tirar, tá ligado? Tem um bom lateral esquerdo, tem um bom volante que é o João Moutinho.
E o Pepe não é mau zagueiro, apesar de ser um idiota.
Tipo, zagueiro, cara, ele só é maluco. O problema é esse.
Ele só é idiota. Fora isso, né? Acho que ele anda muito com o Soares.
É tipo o Soares, cara. Ele é foda, mas.
E o Song? É tipo o trio parada dura. Song, Soares e Pepe, né? Eles andam juntos, bad boy, né? É isso.
Bad boy futebol.
Eu acho que eles iam mudar de profissão e lutar MMA, tá ligado?
É, cara, o Pepe foi imbecil demais naquele jogo, velho. Deu uma cabeçada. Por nada. E depois Portugal não tinha mais o que fazer, né? Ficou refém.
E Portugal,
completo.
Tipo, dependendo exclusivamente do Cristiano Ronaldo, Cristiano baleado, muito desse.
Cara,
foi,
o Cristiano Ronaldo
notório.
Não tava nem 30%.
Isso foi notório. Você vê a casa na cara, ele tão travado, não chutando o
ele não ganhava. Ele não ganhava disputa no corpo, cara. O Cristiano Ronaldo sempre ganha disputa no corpo, cara. Ele não conseguia segurar uma bola, ele tava caindo muito, muito cansado. Você vê que. Vira e mexe bola que facilmente ele correria pra frente, ele tava tocando, tá ligado? Ele não aguentava jogar. Ele tava que nem o Kaká na última Copa, cara. Igualzinho o Kaká.
Ele tava muito quebrado e o time de Portugal não ajuda também.
É. Ele tendo que fazer todo o trabalho pro time, cara, porra, fode, né, cara? Fode muito.
Pra mim, o lance que acabou resumindo Portugal foi aquele lance que acho que foi o Hugo Almeida, que o Cristiano Ronaldo tava pedindo a bola desesperadamente pra tentar fazer alguma coisa, mesmo que não desse, o Hugo Almeida carregou e se machucou sozinho. É isso que resume Portugal.
Não, Portugal é bem isso mesmo, cara. Apesar de que teve a entrada do Éder, né?
O Éder é bom jogador.
Ele entrou bem pelo time de Portugal, mas não adiantou também porra nenhuma, porque Portugal foi vistoso.
O time inteiro de Portugal não tava ajudando, cara.
Tava jogando muito mal. O Portugal que tem um dos jogadores com o nome mais legal, que é o Coentrão. Mas, né?
Yeah,
A gente vai nessa. Agora passando pro grupo, então, esse grupo, meu, a Alemanha, óbvio, o Gana poderia ter passado facilmente, já falamos de Gana.
A gente vai pro grupo mais chato dessa Copa agora.
Porra, de longe, cara.
Nossa, cara.
Até o grupo C, que eu achei que ia ser mais chato, o grupo H conseguiu passar. Cara.
Mas se bem que teve algumas coisas interessantes, mas... Cara, a Bélgica, nossa,
decepção,
cara.
Decepção, cara. Nossa. Eu achei que tem um bom time no papel,
mas
porra...
Quem diria que Bélgica passaria com 100% de aproveitamento e Brasil não?
Não, mas sabe o que, que...
Eu achava que a Bélgica passava
com o Felipe. É, Neto, porque é um time, achava que um grupo fraco.
Seria ah, não, cara. Com Rússia no grupo, eu não achei,
cara,
que ela
bateria. A Bélgica...
Sabe o que é a Rússia também,
não,
né,
cara? Cara, comparado com a Bélgica, a Rússia não é nada, tá ligado? O que a Rússia tem? Um jogador, a Chavin? Sei lá, cara.
Não... O Chavin não tá nem na... não foi nem convocado.
É, exatamente. E, tipo, pra mim, desculpa, né? A Chavin poderia estar... Mas, cara...
Não, a Chavin é muito top.
Cara, eu acho que a Chavin tinha muita condição. Mas, cara, nenhuma dessas seleções aí tinha o mínimo possível pra ganhar da Bélgica. E a Bélgica ganhou, tipo, 2-1 e 1-0. Cara, que... Desculpa, cara. A Bélgica tava decepcionando. O Hazard nem apareceu. Fellaini...
Não apareceu.
É, não faz direito. Ele erra toda vez que chuta. E, cara... A Bélgica é realmente decepção. A não ser que eles façam, tipo, Brasil, Copa de 2002. Uma primeira fase horrível e depois eles começam a jogar.
Fase horrível e começam a jogar. Mas, tipo, cara, tem de onde tirar, né? Tem um vídeo de ataque sensacional com o Hazard, com o Lukaku, Mirala. Tem jogadores do banco fantásticos como o Mertens. Tem um bom meio-campo. A zaga é boa, velho.
A zaga é muito boa.
A zaga é muito boa, mano.
Goleiro espetacular, tá ligado? Tem Courtois, mas seria até melhoria do banco, tá ligado?
Tipo, cara, eu acho que o Courtois é o melhor goleiro do mundo atualmente. Ele e o Neuer, tá ligado?
Pode ser, ele e o Neuer.
Acho que o Courtois...
Tem aquele garoto ainda do Manchester United, o...
O próprio Fellaini. Fellaini joga bem, tá ligado?
Fellaini. Qual o nome daquele novo garoto do Manchester United que apareceu esse ano?
É Januzaj.
Januzaj. Isso aí, cara, joga muita bola, cara. Tipo, tem muito bom jogador na Copa.
É um time,
cara,
completamente bom. É um time muito bom no todo, claramente.
Mas né? Só não jogou.
É, não encaixou. Não encaixou, Isabel.
Eu senti um time nervoso. O primeiro jogo eu percebi que eles estavam muito nervosos com a pressão da Copa do Mundo. Porque, quer ou não, é uma seleção que...
É uma seleção nova, né?
Nova, jogadores inexperientes, não tem uma tradição tão forte na Copa do Mundo e veio com uma pressão em cima por ter uma seleção forte. Eu percebi o primeiro jogo muito nervoso deles, meio desesperado, eu vi muito lançamento longo, sabe? Não parecia um jogo que a Bélgica deveria fazer, saca?
E... Não, quando você pensa nesse tipo de jogadores que a Bélgica tem, né? São rápidos, sabe, de bola rápido, vai pensar o quê? O time veloz, de muita abertura de lado, toque de bola em alta velocidade, cara, o jogo foi insosso, os caras tocavam a bola, botavam pro zagueiro, rodavam, mas não fazia nada, não saía nada pro jogo, tinha uma velocidade pra jogar. O Hazard, tipo, pilharecos, né, cara? Tipo, aparecia vagabundo, tem que jogar do vagabundo mesmo. Aparece, faz o run e depois sobe outro jogo.
É, tem que começar a jogar. Tem que
mas, tipo,
começar
você precisa ganhar, não descarta a Bélgica, não, cara. O time tem esse tamanho elenco, velho.
Não, pô.
É
assim, se eles começarem a jogar, fudeu, assim, eles vão começar a competir pra valer. Só que, pelo futebol que a gente viu, atualmente, é possível perder para os Estados Unidos.
Tô achando isso. Se jogar que nem jogou essa fase de grupo, os Estados Unidos passa fácil.
Os Estados Unidos é uma seleção que, ao contrário da Bélgica, não joga nervoso. Consegue jogar com um time grande, tá ligado? Consegue jogar bem. Vai pegar a Bélgica. Se a Bélgica ficar de bobeira assim, tocar para trás e fazer lançamento longo, cara, vai dançar.
Agora o resto do
grupo. É, não. Cara, vai ter um destaque assim. Jogo Rússia e Coreia do Sul. Os dois times estavam tão fracos que o jogo ficou divertido, cara. Porque eles começaram a chutar fora da área toda hora. Cara, a Coreia do Sul tava assim. Abriu, chuta. Abriu, chuta. Eles estavam exatamente fazendo isso, cara. O jogo ficou divertido no final. Inclusive, foi um jogo mais divertido que ver que Brasil e México, por exemplo, tá ligado?
Também é muito difícil jogar
também, né?
É meio difícil. Mas, cara, foi um jogo divertido e um destaque pra Argélia, cara. Eu tenho que dar, porque eles não são bons? Não. Jogaram pra caralho? Não. Também não, jogaram bem. Pra Argélia, jogaram muito, tá ligado? Mas, cara, ver os caras, a comemoração dos malucos, velho, é emocionante. Sinceramente, foi emocionante ver...
Cara, tipo, eu gostei muito do torcedor da Argélia, os caras fazem barra.
Nossa.
Os caras zoam. É, porra, foi divertido ver essa Copa.
Eles representaram,
eles cara. Esse grupo, cara. Não só eles, né? Várias torcidas aqui, assim, mas estão falando do grupo H agora, né? Porra, representaram bonito desse grupo, tá ligado? Acho que foi a melhor torcida desse grupo, disparado, depois da Copa, né? Esse grupo foi muito maneiro.
Teve muita torcida, a torcida do Chile foi incrível.
Foi incrível, a torcida do Chile foi incrível. A torcida Argentina, cara, invadiu Porto Alegre, cara.
Nossa, a torcida de Colômbia também foi.
Colômbia tem muito colombiano.
Os colombianos foram muito bem. Os holandeses também estavam muito bem. Muito legal ver.
Muito americano, cara. Que
tem os sul-americanos muito, como um todo estavam...
Parabéns, né?
Os sul-americanos como um todo estavam aqui enlouquecidos, cara. Na boa, tão foda.
E é legal ver isso. Uma coisa que eu não gostei, que eu gostei das primeiras rodadas, foi os hinos a capela, tá ligado? É... Mas isso é uma coisa de uma vez, tá ligado? Fazer isso todo jogo...
Puta que pariu, fazer para o jogo do Brasil ter que aguentar mais dois minutos de...
Forçado, ai, né, sabe, cara? A primeira vez foi emocionante. Eu tava emocionado vendo o Brasil, a torcida brasileira cantar a primeira vez. Depois, cara...
Cara, tem um hino que você pode... Só tem um hino que você pode cantar a capela toda vez que vai ser emocionante, que vai ser o hino da França, Marcelinho.
É, os deles
esse
é
muito
difícil. Ah, mas foda. Aí também se os franceses começarem a cantar a capela marcelesa, eu vou achar que a torcida vai invadir, vai matar todo mundo, porque puta que pariu.
Mas, fora isso, foi emocionante, foi legal ver. É legal, é um time fraco? É, a Rússia é melhor? É, mas, cara, foi legal só de ver os argelinos... É como se eles tivessem ganhado um título, passarem para a próxima fase.
E foi, cara. É a Argélia, cara. Foi um título, cara.
Fica sentado, sozinho e calado. Ele não sabe dançar. Se a roda leva um samba, ele logo se manda. Inventa desculpas ou vai pro banheiro. Ele não sabe dançar. Se o trio leva um shot, eles bem agarrados. Não adianta, ele não leva jeito. Ele não sabe dançar.
Foi. E agora que a gente já comentou o grupo, vamos falar no destaque, né? É, a gente já falou que Cristiano Ronaldo, baleado, não tava nem 30%. E ainda bem que não se esforçou muito, porque teria risco de ter uma lesão que fudesse com a carreira dele. Isso já tinha sido falado pelos médicos, né? É, não deu. Miller. Segura esse cara, ele vai ser o novo artilheiro das Copas, tá ligado?
Vai! Ele não adianta mais
segurar. Tem 24 anos.
Cara, ele ainda participa de mais umas duas Copas, tá ligado? Nossa,
fácil.
Absurdo. Miller, Close também. Artilheiro, foda.
Close,
né?
Sem comentários.
O Podolski, que nunca joga no time, mas na seleção.
Ele joga, na seleção ele joga.
Vai entender?
Não dá pra entender.
É aquele típico jogador que o técnico da seleção, ele tem certeza que ele pode convocar, porque o cara vai estar lá e vai fazer.
É tipo o Robinho. Por que ele não convocou o Robinho e convocou o Jô? Eu não entendo, Filipão. Mas
eu entendo. Robinho é uma merda.
O Jô é bom. O Jô é bom pra caralho, mano.
Não, o Jô é
foda. Aonde que o Jô joga? No campeão do gelo. É aí que o Jô joga. Cara, o Jô é uma merda.
Ah, mas o Robinho também é uma merda, cara.
Não, cara, ele é muito melhor que o Jô, mano.
Peraí. Eu não tô falando
convocaria
o
Jô.
Eu convocaria o
Jô.
Tá.
Nossa senhora.
Não, eu convocaria o Walter. Eu de certeza convocaria o Walter, mano. Nossa, muito fácil, tá ligado? Mas, falando de destaque, eu gostaria de fazer um destaque especial pro Luiz Gustavo. Sabe por que eu queria fazer um destaque pro Luiz Gustavo? Porque eu ouvi muita gente falando mal dele. Muito.
Ele tava uma merda pro cara. O cara tá jogando
e não muito. Só agora. Inclusive durante a Copa. Depois do jogo, eu tô vendo muita gente falando que ele não tá jogando bem. E me desculpa, cara. Se ele tá jogando do lado do Davi Luiz, é porque ele tá precisando, tá ligado? Porque ele tá correndo mais de 10 km todo jogo. Tá marcando um inferno pra compensar as falhas, tá ligado? E, tipo, é sério, se não fosse o Luiz Gustavo, o que que seria da seleção agora, tá ligado?
Cara, ele jogou com o Paulinho, velho. É, tipo, eles fazem trabalho de dois. É isso.
E de três, às vezes. Porque o Daniel Alves e a Avenida...
Avenida Daniel Alves.
É, né? Tá cobrindo a Avenida, tá jogando no lugar do Paulinho que tá dormindo. Porra. Tá. Às vezes até tá fazendo um trabalho do Oscar, até.
É, ele tá... O Luiz Gustavo tá muito bem. E pra quem falou dele e tal, cara, ele é um... Puta volante, cara. E merece estar nos melhores times do mundo, sinceramente, na minha opinião. Pelo que ele tá jogando, cara, tá muito foda.
Bem, agora vamos falar do ET.
Ah, cara, esse cara... Chega... É o Carlos Gil. A gente tava vendo o jogo da Argentina em Bósnia, eu tava falando... quebra as pernas desse cara logo, mano. Alguém faz isso, cara. Não dá pra acreditar, mano.
Ah, eu lembro desse dia.
Cara, não dá pra acreditar no que ele faz, cara. É o jogo contra o Irã, tá ligado? Ele não encosta na bola, ele anda em campo, aí ele, tipo, ah, são 43 do segundo tempo, já toca aqui. Cortei pro lado e fiz o gol.
Não, e não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Ele vira e faz um golaço, tá ligado? É isso que ele faz. Tipo, ai, puta, preciso fazer um gol. Vou fazer um gol comum? Não. Tô suave. Vou fazer um golaço, que é melhor, tá ligado?
Não, gol comum pra ele. É um gol comum pra ele.
É, cara, ele é muito... Ele já tem... Cara, eu começou o jogo da Argentina, eu falei, pô, o Messi não tá tão bem, o Messi não tá tão bem. Agora ele já tá com 4 gols.
É, é isso. Ele já é um dos artilheiros da Copa, cara. E, tipo, cara, vai ter noção de jogar bola assim, cara. Ele pega a bola, ele vem e busca a bola, aparece e faz gol. Porra, cara, que...
Mesmo craques precisam de jogadores, às vezes, pra devolver a bola pra eles. Por exemplo, o Neymar não tá conseguindo ir tão bem porque não tá tendo volta quando ele toca, quando ele tabela. O Messi, ele não precisa disso. Porque se duvidar, ele chuta no jogador adversário, a bola volta nele, tá ligado?
Tabela.
É aquela famosa tabela de futsal, né? Pra quem tocar, você chuta no cara, no adversário.
O cara é um monstro. Pra quem falou que ele não jogava nada na seleção...
Ele tá levando a seleção.
Ele tá levando a seleção.
Tá levando nas costas.
O foda é que no futuro, agora funciona. Depois, primeiro vai pegar a Suíça, que é pedreira. E depois vai pegar o Bélgica nos Estados Unidos. Vamos ver se ele vai continuar assim, tá ligado? Segurando a Argentina sozinho.
Eu acho que vai, velho.
Se o Di Maria começar a jogar que nem começou a jogar no último jogo, cara, talvez, realmente, tá ligado? Porque só os dois já é muita coisa, tá ligado? Pra aguentar.
Sabe, tipo assim, sacanagem, por exemplo, eu vejo comparando a seleção brasileira e Argentina. Pra mim, a seleção da Argentina é melhor. Pelo simples motivo de eles terem dois jogadores na seleção que, se jogarem bola, o Brasil não tem igual. Chamado Zagueiro e Di Maria.
É, só que...
O Brasil não tem igual em nenhum dos
só
dois.
Só que tem uma coisa, cara. A Argentina não pode ser simplesmente atacada. Um ataque forte é...
Eu concordo, tipo, em comparação ao Brasil, tem dois zagueiros extraordinários, tudo bem. Cara, mas tipo assim, um dia que o Agüero encaixar um jogo na Copa, ele pode fazer um jogo bom na Copa. Se ele fizer um jogo bom na Copa, um jogo difícil, com o Messi que tá jogando,
ele já vai conseguir.
Ele vai levar o jogo. O cara é um monstro.
Agora, é ver... A prova disso vai ser agora contra a Suíça, que é uma seleção muito bem armada taticamente. Agora, eu acho que a Argentina acabou pegando uma prova, tipo, certa pra testar a seleção, tá ligado?
É bom, mas eles não, a Suíça não pode jogar o jogo contra a França, né?
Tem que... Só que assim, marcando forte em cima, do jeito que eles sabem fazer, cara, é capaz da Suíça...
É capaz da Suíça ajudar. Dá trabalho, sim, eu concordo, mas tem que a gente parar o ET, tá ligado?
Como não, eu acho que a Argentina passa, sim, tá ligado? Mas vai saber, ainda assim não é... Então, assim, ainda... Mas tem que se dizer, o Messi é... Ele é muito absurdo, cara.
É um monstro.
Não tem o que falar do cara, ele é... Ele é tipo Jesus no meu time, tá ligado? É... Cara, agora destaque absurdo pro Robin e pro Van Persie, que tão...
Nossa. Melhor lupa de ataque da Copa, tipo.
Robin, sem dúvida, é o melhor meio-campo da Copa.
Nossa, e do jeito que... Se ele seguir nessa fase aí, cara, se pá, ele ganha o melhor do mundo, hein? Se pá... Final do ano, ó. Final
acho
do
que ele
ano.
Merece já, eu acho que ele merece.
Cristiano Ronaldo baleado. A temporada
do Messi... Que melhor do mundo da Suíça é marmelada, né?
É, tem essa, né? Mas, cara, eu acho assim, muito... O Messi não fez uma temporada tão boa, apesar de estar jogando bem agora na Copa. Cristiano Ronaldo baleado. Cara, Robin melhor do mundo, não é difícil, tá ligado? Sinceramente. E, cara, o Van Persie também... Eu não me conformo de eu ter ouvido o Neto falar um dia que o Van Persie não jogava nada.
Caralho, cara, não, você dá ouvido pra Neto, cara. Puta que pariu.
Não, eu ouvi uma vez que eu passei na Band e era o Neto falando assim, olha, eu não gosto desse Van Persie, eu acho que ele não joga tudo isso, sei lá o quê. E foi no mesmo jogo que ele meteu um hat-trick, tá? No mesmo jogo. Não, não joga nada. E aí perguntaram pra ele, quem você acha que é melhor? Guerreiro, é claro.
Ah, tá. Entendi.
Puta que o pariu, cara. Nossa, que putz, que bosta, tá ligado? E, cara, o Van Persie fez aquele golaço de cabeça, é muito absurdo, né, cara? Aquele gol é...
Aquele gol é genialidade pura,
e ele não escora, ele vai na bola. Nossa.
Não, ele, tipo assim, ele tem a noção de onde o goleiro tá, da onde o gol tá, que a altura que a bola tem que ir, tá ligado? Ele tem noção da porra toda. Tem gente
ele podia estar em impedimento também.
É, tem cara, essa. Ele tem muita noção de futebol, cara. É muita noção de como fazer gol, velho. Da onde chutar, da onde você tá posicionado, cara. É muita QI de futebol, cara. É muito QI. É muito absurdo.
Daquele gol, o cara calculou tudo, tudo. Desde o impedimento, a corrida, a cabeçada, tudo. Puta que pariu,
que acho que não
foda.
Foi mais bonito que o do Kerrio, que pra mim é, ainda é o golaço da Copa. Porque ainda tem a questão do puta lançamento que o Kerrio recebeu e tudo mais. Mas, cara, foda. Agora, acho que já falamos tudo aí da fase de grupos da Copa. A gente vai ter um cast antes da final, onde a gente vai falar de... das fases, das todas as eliminatórias.
É, das chaves, no caso, né?
Vamos comentar de tudo e a nossa expectativa pra final, é claro. E depois da final, aí falando de toda a Copa do Mundo.
E vai ter os nossos casts especiais do RFD Copa.
É, exatamente. A gente vai ter o nosso cast com nossos times competindo entre si e tudo mais. Eu tô montando já os escudos. O escudo do Gutinho tá pronto, do Stupra também. É, a gente tá montando todos os negócios direitinho, bonito, bacana. Pra todo mundo ver, vai ser muito bacana, uma parada muito divertida, enquanto a gente tá lançando esse cast aqui sobre a Copa do Mundo. E pra finalizar, acho que como as oitavas vão ter acontecido, talvez você tenha escutado isso e já tenha acontecido o resultado, então vamos ver como a gente sai nos palpites aqui, né?
Saiba, é preciso ver no que você foi feito pra fazer.
Vamos lá. É, Brasil e Chile. Esse já é. Esse é complicado.
Vamos lá então. 3-2 Brasil.
Acho que vai 2-1 Brasil.
Eu acho que vai 2-1 Chile.
3-1 Chile.
Que isso aí? Eu sou contra o Brasil.
Nossa.
Eu não sou contra o Brasil. Eu tô torcendo muito pra seleção brasileira. Ao contrário desse bando de otário que tá torcendo contra, sei lá, que eu vou torcer pra caralho. O que eu tô dando aqui é o meu palpite com relação a futebol.
Sendo realista,
a minha esperança é que o Brasil ganha. Eu vi os jogos e o futebol apresentado é o que me diz, tá ligado? Agora, a minha esperança é óbvio que eu quero que o Brasil ganhe. Sempre. Vou torcer até o fim, gritar, feito um desesperado, tá ligado?
Vamos lá.
Mas eu acho que... Vamos lá. Próximo. Já seguindo o mesmo lado. Um lado, depois o outro. Colômbia e Uruguai.
Acho que essa vai ser unânime.
3-0 Colômbia.
Eu chuto 4-1 Colômbia. 4-1 Colômbia. Quero goleada.
2-0 Colômbia.
Eu também chuto um 2-0 Colômbia.
Não tem. Todo mundo acha que a Colômbia vai ganhar do Uruguai. Próximo. França e Nigéria.
4-0 França.
Puta caralho, 28-0 França.
3-0 França.
4-0 França.
Cara, é muito claro. Alemanha e Argélia.
2-0 Alemanha.
3-0 Alemanha.
3-1 Alemanha.
Eu acho que a Argélia consegue um gol, então fica 15-1 Alemanha. Cara, é muito puto aí, cara. Esse jogo é muito idiota, cara. Passinho, próximo lado da chave. Holanda e México. Jogo também complicado.
Acho que vai ser uns 3-1 pra Holanda.
Cara, 1-0,
pô. Sigo nessa vibe de 1-0, hein? Acho que vai ser difícil, apertado, mas a Holanda passa com um gol.
2-0, Holanda.
Próximo, a mítica Costa Rica e Grécia.
15-0, Costa Rica.
Caralho, moleque, tô numa vontade de falar 1-0, Grécia, mas vai ser aquele troll mil.
Caralho, cara, eu vou te xingar.
Cara, eu desejo muito que você esteja errado. E se você acertar, cara, eu faço questão de ir na sua casa comer seu cu, velho. Cara, eu chuto 3-0 Costa Rica.
Eu vou chutar um 2-1 pra Costa Rica.
1-0 Costa Rica.
Por favor, né? Oh, Deus. Pelo amor de Deus, vamos ser justos, né? Agora, Argentina e Suíça. Jogo apertado também.
1-0 Argentina. 1-0 Messi, né?
Eu chuto 1-1, vai pra prorrogação, e na prorrogação a Argentina ganha de 2-1.
É a mesma coisa, cara, 1-1 e prorrogação Argentina.
3-1 Argentina, 2 gols do Messi, 1 de Maria.
Bélgica e Estados Unidos.
Cara, eu quero muito que essa Bélgica se encante. 3-0 Bélgica.
Ah, cara, acho que Estados Unidos 1-0.
2-1 Estados Unidos.
Eu espero um jogo aberto e muito bom. 3-2 Bélgica. É, acho que é isso.
Sondas disputam um lugar e um curto-circuito se instala na transmissão. As ideias correm nos fios, as ideias vão se enroscar. Cabeça parabólica.
Vamos montar uma rapidinha uma seleção da primeira fase?
Seleção da primeira fase?
Acho não, vamos. Todo mundo.
Todo mundo, mas fácil.
Goleiro.
Ah, cara.
Manda o.
Acho que o Keylor Navas. Por causa que o Ochoa, do que estão falando do jogo do Brasil, eu não vi os outros jogos do Messi, só vi o jogo do Brasil.
Não vi. Eu acho que ele teve. O jogo do Brasil chutou duas em cima dele.
É, cara, eu acho que não foi tão assim. Foi tudo em cima dele, cara. Teve uma bonita lá do Neymar com aquela cabeceada. Tirando aquilo, foi tudo em cima dele, cara.
Ah, o Neuer é um bugalho.
Eu não acho que o Neuer foi tão exigido assim.
Nessa Copa, acho que o goleiro do Chile foi melhor.
Foi melhor, então.
Eu acho que foi. Ou da Costa Rica.
É, eu tô entre esses dois, o Keylor Navas ou o Bravo. Acho que eu vou ficar com o Bravo mesmo, Bravo.
É, eu acho que eu ficaria com o Bravo também.
Então, Bravo, vai. Goleiro Bravo. Lateral direito?
Lateral direito. O Lan não jogou de lateral direito essa Copa,
não,
né?
Não, mas ele podia ficar de lateral direito só pra te roubar, tá ligado?
Jogou cara, de meia, filha da
puta. O Lan pode ficar em qualquer posição, cara, também, né?
O Lan
é absurdo, é absurdo, mano. Demais. Daniel Alves, nem pense. Se você comentar, se alguém comentar sobre o Daniel Alves, cara, puta que o pariu, te mato. Na, eu botaria o Michael. Só de sacanagem. Porque
não. Cara, eu também, cara, eu já ia falar isso. Falarem mais Daniel Alves, eu falo o Michael.
Porque puta que pariu, cara, é muito justiça com o Michael. O Michael deve roer as unhas, tá ligado? Cara, como esse cara tá jogando?
Antes da Copa, eu achava que se o Michael tivesse jogando metade do que ele tava jogando há 4 anos atrás, ele era titular. Hoje,
metade.
Hoje eu penso que se ele estiver jogando 1/5 do que ele tava jogando 4 anos atrás, ele era titular.
É, eu acho que se estiver jogando 10% já é melhor que o Daniel Alves, né?
Caralho, cara, meu Deus.
Cara, lateral direito, vai tá difícil. Eu lembrei aqui Zabaleta da Argentina.
Ah, não tô achando, eu não achei a apresentação tão.
É, eu não achei tanta coisa, não. Deixa eu ver aqui. Tá, lateral direito. Quer botar ele? Bota.
É, debuxi.
Eu colocaria.
Esquerda pra mim já é aquele da Holanda. Deu dois passos pro gol do.
É, de longe. Isso não tem discussão.
Não lembro o nome dele agora. Mas eu acho que ele já tá do Lando, então.
Tá do Lando que chama Blind, o cara é cego.
O cara é cego.
Aí, ó, mano. Crying.
Nossa, mano.
Acho que já foi uma piada ruim pra cada um.
Zagueiro.
Cara, essa é complicada, né? Porque. Apesar de eu achar que o Thiago Silva e o Davi Luiz são incríveis...
Cara, eu não pegaria o Thiago Silva, eu pegaria o Davi Luiz.
Eu colocaria o Davi Luiz.
Davi Luiz, com certeza. Agora, o Thiago Silva já...
O Davi Luiz, por mais que qualquer coisa, ele ainda é um nível muito acima de qualquer jogador, né, cara, na zaga. É. Ele é muito absurdo na zaga.
Ele é absurdo.
Muito, cara. Nossa, chega a ser surpreendente.
Cara, acho que Davi Luiz e Godinho do Uruguai.
Puta, o Godinho tava jogando muito, né, cara?
Godinho tá um monstro, cara.
Godinho é boa.
O Godinho tava jogando demais também. Puta.
Então fecha.
Fecha o Godinho? Pode fechar o Godinho.
É, Godinho e Davi Luiz.
E.
Volante.
Luiz Gustavo, cara, na marcação. Puta que eu parei, cara.
É, Luiz Gustavo com o primeiro volante.
Jogando absurdo pra todos. Agora.
Arranque. Pra mim é Arranque. Do Chile. Jogando muito, cara. Tá jogando muito o Arranque de Chile. Tem o próprio Lan, botar o Lan.
Ah, mas eu acho que das apresentações não foi porque ele nem tá na posição dele, tá ligado? Tá meio que ali, mas.
Matuidi.
Matuidi tá jogando muito, cara. Eu acho o Matuidi jogando muito. O De Jong tá jogando bem.
Tá jogando bem.
Bora botar o Arangues.
Chileno.
Arangues.
Pode ser o Arangues.
Aí o quê? Dois meses, dois atacantes? Ou o quê?
Pode ser dois meses, dois atacantes.
Pode ser. Então,
bem, um atacante a gente sabe qual é o Messi.
É, eu acho que Messi Van Persie.
É, Messi Van Persie, exatamente.
É, e um do meio vai ser o Robin.
E o outro é o da Colômbia.
O James
Rodriguez.
Caralho, a gente fez essa seleção e não botou ninguém da Costa Rica, cara.
É porque a seleção da Costa Rica é a concurso.
A seleção da Costa Rica, se colocar alguém, não mexe com a Costa Rica. Aí.
Eu acho que essa é a justificativa geral.
Acho que a gente tem que formar uma seleção pra jogar contra a Costa Rica.
É. A gente não, tá fazendo isso.
Que bata a Costa Rica.
A gente tá fazendo a seleção pra bater a Costa Rica.
Pra tentar jogar contra a Costa Rica.
Tentar.
Pra quem é saudosista e fala, o Brasil de 70.
Brasil de 82. Costa Rica.
Costa Rica de 2014.
Não, Costa Rica de 2014.
É o melhor.
A melhor de todas, cara.
Então, fechou.
Fechou. Essa é a nossa seleção da Copa, da fase de grupos, basicamente. Lembrando que não é em si os melhores jogadores.
São os melhores até agora.
É, os que estão jogando melhor.
Que a gente lembrou.
É, isso, exatamente. Porque a gente também não sabe o nome de todos os jogadores, de todas as seleções, tá ligado? Eu só...
Por exemplo, o nosso lateral esquerdo.
É, né, é difícil pronunciar. Alguns caras são difíceis de pronunciar, inclusive. A única seleção que eu sei inteira é a seleção da lendária Costa Rica. E do Brasil, talvez.
Talvez. Costa Rica...
A da Costa Rica eu sei, né? Tem o Cambroneiro, o Navas e o Pemberton no gol. É, na defesa tem o Francis, o Gamboa, o Giancarlo Gonzalez, Johnny Acosta, o Júnior Dias, o David Mirai, tem o Oscar Duarte... O Roy Miller e o Umanhã, no meio de campo tem o Barrantes, o Bolanhos, o Calvo, ele tem cabelo, Celso Borges,
o Calvo falso,
Cubero, Granados e Tejeda. E no ataque nós temos o glorioso Brenes, Brian Ruiz, que esse realmente tá jogando muito, e o Joey Campbell, tá jogando muito, e o Renha. Viu? Eu sei a seleção de Costa Rica inteira e eu nem li um site na internet. É só pra exaltar essa seleção.
Ah, tá aqui. O Ventura. Você tava zoando do Blind? É ele que deu os dois passes. Ele é o nosso lateral esquerdo.
Sério?
Ai, o nosso lateral esquerdo é o Blind.
Nossa, o lateral esquerdo é cego, então, mas tá de boa.
Pro destaque da nossa Copa do Mundo é que o nosso lateral é cego. E que a Costa Rica é a melhor seleção da Copa do Mundo.
E assim acaba o cast.
Não, e mais uma surpresa. O MD está fazendo um cast sobre futebol, cara.
Exatamente. Vai entender.
Esse mundo tá louco, cara. Essa
não pode acabar com ele, você tá aí.
Chapado, acabou! E pra você que ficar reclamando, você é ativista de merda. Foda-se a Copa do Mundo. Quem precisa de hospital? Quem precisa?
Quem precisa? Precisamos de Copa.
Sabe por quê? Eu tenho um fato. A Alemanha foi jogar e... O Michael Schumacher saiu do coma. Viu?
É verdade.
Copa do Mundo cura pessoas.
E olha que os hospitais europeus são de ponta, cara. Não tem nem comparação com o do Brasil.
E
não fizeram nada. E a Copa curou o Schumacher.
Olha só. Tá aí o destaque. Foda-se. Não vai a Dilma, porque tem Copa do Mundo. Eu tô feliz pra caramba. Tô vendo todos os jogos. Na maior alegria e felicidade. Porque... Eu gosto de futebol, sabe? Se você não gosta de futebol, pena pra você. Desculpa, o dinheiro já foi gasto, não tem porque eu não aproveitar essa Copa do Mundo incrível, que vamos e convenhamos, é a Copa foda que tá tendo aqui no Brasil.
A Copa tá foda, e se quiser protestar, proteste daqui a alguns meses, vai ter eleição, gente.
É.
Proteste na urna.
É,
Não, é pra botar fogo nos caras. Mas faça isso durante a eleição, tá ligado?
Não durante a Copa. Por favor.
Espera a gente ver o que vai acontecer. Tudo, né?
Exatamente.
Espere a Costa Rica ganhar esse título lá.
É tipo querer terminar de One Piece, sabe?
É, e pra quem acha, ah, mas esse não é um cast de MD, vocês só falaram de futebol, aqui vai um dado político interessante pra vocês. A Copa do Mundo não elege ninguém. Só lembrando que em 98, qual era o governo que estava vigente? Vocês que estão no cast, vocês lembram? Vocês sabem?
Que era Brasil?
Tinha uns 7.
Exatamente. Quem foi eleito?
FHC, o Brasil tomou o vareio lá na final.
Aí a gente pensa, Copa de 2010. Quem estava no poder era o Lula, governo do PT. Brasil perdeu. Quem foi eleito? A Dilma, governo do PT. Então, quando você for pensar, a Copa do Mundo... A Copa do Mundo não elege ninguém. A gente tem um passado de um monte de Copa do Mundo que o Brasil perdeu e que o governo continuava o mesmo e não mudava nada. E se vai achando que a Copa do Mundo ilude as pessoas, vocês estão muito enganados, porque as pessoas ainda precisam pagar contas, entendeu? A Copa do Mundo não muda esse fato. Cara, eu sou contra o que foi feito pra Copa do Mundo? Sim, mas a Copa do Mundo existiu, eu gosto dela. E quem acha que foi comprado, vamos ver aí na final se o Brasil vai realmente ganhar essa Copa comprada, tá ligado?
A Costa Rica, duvido.
Não, duvido demais.
Duvido eu... até poderosa Costa
Rica. E pra
até
quem fala...
Até porque, mesmo se a Costa Rica tirar o pé, ainda tem um time melhor do Brasil tirando o pé, cara, na boa.
Sim, com certeza. E outra coisa, pra quem... Falou, ah, mas viu aquele pênalti no Fred? Se fosse assim, o Brasil tinha ganho do México. Porque teve jogadas parecidas, teve jogadas duvidosas, e elas não foram favoráveis ao Brasil no jogo contra o México.
Eu, cara, ele foi uma ajuda pro Fred. Caralho, o Fred apareceu no jogo. Aí o cara se assustou e apitou.
Cara, foi claramente um erro honesto, cara. Ele tava atrás de um monte de jogador, a visão dele tava obstruída.
O cara é
japonês.
O Fred se
jogou. O cara é japonês. Né?
Não, eu honesto tipo... não, viado. O cara foi muito escroto aquela porra, cara. Caralho, o Fred caindo, viado. Na moral, foi a coisa mais bizonha, das coisas mais bizonhas que eu já vi no futebol, tá ligado?
Mas foi um erro, tipo, um erro. O cara errou, tá ligado? Não foi uma parada de, meu Deus, a Copa foi comprada. Até porque, cara, os outros jogos do Brasil provaram que não foi assim mesmo, tá ligado? Outros times tiveram apresentações assim... Teve jogadas duvidosas para diversos outros times, algumas favorecendo times muito fortes e outras favorecendo time fraco, tá ligado? A Costa Rica, por exemplo, tá ligado? Teve quantos? 27 gols anulados injustamente? Né? Você vê que coisa, cara. E então, assim, parem um pouco com teoria da conspiração e sei lá o quê. Não é assim. E geralmente quando tem, é descoberto e todo mundo fica sabendo, tá ligado? Como foi com o juiz comprado, que deu até entrevista falando que tinha ganho a Copa pro Brasil. Então, assim, tá ligado? E se você é argentino, vai tomar no meio do seu cu, eu te odeio.
Ah, e só pra não falar que esse cast foi totalmente de futebol, One Piece é melhor do que Hunter, obviamente.
One Piece é muito melhor que Hunter x Hunter. Essa é a conclusão do cast?
É a conclusão do cast.
Além de Costa Rica favoritaça pro título do Mundial.
Costa Rica melhor que Hunter x Hunter também.
Também.
E fica aí essa lição pra vocês. Hunter x Hunter é overrated, One Piece é muito melhor. Costa Rica.
E mais uma coisa. Comenta isso de filha da puta. Caralho.
A gente tá criando, na verdade, a polemiquinha aqui pra ver se rola, né?
A gente vai cortar essa parte do cast.
É, sim, com certeza. Agora falando de uma coisa também, o Eru Marques, ele... Antes da sua despedida, vou fazer um jabá aqui pro Eru Marques. O Eru Marques é do Gecko Gear, você já sabe, a gente chegou no Vlogcast. Ele grava mais cast aqui do que cast no Gecko Gear. Até porque lá só teve um.
É, tá 3-1, tá 3-1 pro...
É, só que já lá é absurdo. Não dá pra...
É, 4 horas, cara. Eu não sei como eu consegui gravar, tá?
Agora me explica uma coisa que eu quero realmente saber. Aqueles patrocinadores são de verdade?
Não, cara, é zoeira, porra.
Ah tá, que bom, cara. Porra, eu fiquei achando assim, caralho, eles têm vários patrocinadores, velho. Caramba, o Eru Marques deve estar ganhando um centavo, tá dividindo entre 50 pessoas. Cara, mas é, eles lançaram um podcast, cobrem o podcast dos caras, vão lá, escutem e cobrem incessantemente o podcast deles.
Que não tenha 4 horas.
Que não tenha 4 horas, porque nem eu consigo escutar, não, cara.
Ou que tenha 4 horas se você não tem porra nenhuma pra fazer da vida.
Eu tenho, tá? Então, tipo, por favor, reduzam esse cast, cara. Mas é isso aí, também fazendo podcast, fizeram um, mas já é mais do que zero.
Já é um começo.
Já é um começo, né? Já é um começo, entrem lá, visitem. O Ventura tá aí também.
Valente.
Então, ele é o nosso recruta. É o primeiro cast que você participa, né?
Primeiro cast. Na real teve outro, mas ainda não... A gente não sabe como vai rolar e tal. Mas...
É o primeiro cast do Ventura aqui no EMD. E é isso aí, ele é um recruta, tá participando, tá conversando com a gente. Falou de futebol, então não dá pra gente julgar muito bem a participação dele, porque não foi review nem nada do gênero. É o cast de futebol, todo mundo fala de futebol, né?
Mas já ganhou um ponto porque fala de
Exatamente.
Futebol.
Porque a gente no EMD, eu, Tomás e Carlos, apoiamos muito o futebol e queremos ele cada vez mais presente no It Must Die, entendeu?
É. Eu também apoio, eu nem sou do grupo, mas também tô apoiando essa proposta.
O seu voto vale mais que o do Tomás. Só pra constar.
Porque quem dorme não tem voto.
Quem dorme não tem voto.
Como é que é? A regra mundial?
Quem dorme dá o cu.
É uma regra do universo. Então é isso. Obrigado a todos, valeu por esse cast, é um cast diferente. Se você gosta da ideia de cast de futebol, comente, a gente vai adorar continuar fazendo.
Se não, não comente, cara.
Se você for argentino também, relembrando, vai tomar no seu cu. E é isso, obrigado a todos por ouvir mais esse podcast, cast rápido, mais dinâmico, só um monte de música, porque eu preciso editar essa porra, aliás, inclusive eu preciso correr porque eu preciso editar essa merda desse cast. Então obrigado a todos, Aram. Sai assim que possível. Já tem metade da edição pronta, então ele não vai atrasar na próxima vez, pode ter certeza. O cast de Aral já tem metade pronto e tal coisa. É só porque esse cast ia ser mais rápido de fazer do que o próprio Aral. Se eu fosse fazer pra editar, ia sair domingo e não sábado. É isso aí, aguarde nos próximos casts da Copa do Mundo. Nossos posts especiais da Copa do Mundo que vão estar saindo aí pra vocês também. E valeu a todos. O Gutinho deve ser da Costa Rica, de tranquilo, galera.
Mas uma coisa, se você for Argentina, você pode mandar seu telefone e algumas fotos, tá, galera? Pode mandar.
Se você for Argentina, eu quero meter no seu cu.
Ele vai cortar isso ou não?
Ou não.
Por que ele
vai cortar
isso?
Ele não vai cortar, cara.
Por que você falou cortar a respiceta, porque a gente pode também tá legal.
Não, argentinas, ó, estamos aí. E holandesas, também estamos aí. Alemãs, olha.
Americanas também, tá. Não tem nenhum da gente.
Olha, a gente tá... Olha, galera do MD tá solteira.